Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos dar continuação aos trabalhos da ordem do dia de hoje. Passamos agora à audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre a decisão de retirar a Ilha de Man, Jersey e o Uruguai da lista negra de offshores. A esta audição aplica-se a grelha normal. Trata-se de uma audição que foi aprovada no âmbito do plenário da Comissão por requerimento, na sequência de um requerimento do CDS-PP, exatamente sobre esta matéria. Aplica-se a grelha normal e, no âmbito dessa grelha normal, trata-se de uma audição de pergunta-resposta, como foi deliberado no âmbito desta Comissão, para as audições em matéria de offshores. Eu darei a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles, uma vez que é a autora do requerimento, e por isso iniciam-se os trabalhos com a intervenção da Sra. Deputada Cecília Meireles. Mas antes disso, cumprimento o Sr. Secretário de Estado, agradeço a disponibilidade para estar aqui e passo a palavra à Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, não só cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, como agradecer-lhe a sua disponibilidade para cá estar hoje. O CDS requereu a sua vinda porque achamos que há muito para explicar nesta sua decisão de retirada de três territórios da chamada lista negra de offshores, mas, contudo, também tenho que lhe dizer que é impossível ignorar o óbvio e as circunstâncias tristemente originais em que hoje cá vem. E eu, sobre essas circunstâncias, e que tem a ver com o facto do Sr. Secretário de Estado ter pedido a sua demissão e ela ter sido aceita, e o que o motivou, o CDS já disse, na altura certa, exatamente aquilo que pensava. E a altura certa para estas palavras foi há um ano. A nossa opinião durante este ano não se alterou em nada e foi confirmada, quer pelos factos, quer pelo tempo, quer até mesmo pela decisão que agora o Sr. Secretário de Estado tomou. E, portanto, sobre isto posso apenas dizer-lhe que é pena que não tenha percebido há um ano que não havia condições para ficar, é pena que nem o senhor nem o senhor Primeiro-Ministro tenham evitado tudo isto e é pena que tenha tido agora que se antecipar à decisão da Procuradoria-Geral da República da sua constituição de arguido. Sobre isto, aliás, eu creio que terá que dar várias explicações, mas nós hoje estamos aqui para saber o que motivou a sua decisão de retirada da Ilha de Man, de Jersey e do Uruguai da lista negra das offshores. E é sobre isso que eu lhe vou fazer perguntas hoje. E a primeira pergunta que tenho para lhe fazer sobre este assunto é aquela que me parece mais óbvia, mais evidente e para a qual até agora ainda não descortinei nenhuma resposta, que é porquê é que escolheu, porquê é que tomou esta decisão e porquê é que escolheu estes três territórios e não outros quaisquer? O que é que distingue estes três territórios?
Sr. Secretário de Estado, eu vou evitar intervir entre a pergunta e a resposta para se tornar mais célere e dinâmica a audição. Portanto, sempre que terminar uma questão, eu peço ao Sr. Secretário de Estado que responda. Muito obrigada.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, bom, também, já agora, referindo à consideração inicial do deputado Cecília Meireles, deixe-me dizer-lhe que a minha opinião, também desde há um ano para cá, não se alterou em nada. Ou seja, eu há um ano considerei que não tinha cometido um ilícito ao deslocar-me a dois jogos da Seleção Portuguesa de Futebol, continuo a manter essa minha opinião. E, portanto, o meu pedido de exoneração é motivado por um facto superveniente e novo. Nomeadamente, tive conhecimento de um inquérito, tive conhecimento da Constituição de Arguídos, tive conhecimento que o inquérito incidia sobre estes factos. E, nesse sentido, recorrendo aos mecanismos do Estado de Direito, entendi, no domingo, que devia requerer a minha Constituição de Arguído ao Ministério Público para poder, dentro dos mecanismos do Código de Processo Penal, exercer os meus direitos de defesa e, na minha opinião, poder esclarecer cabalmente o Ministério Público sobre a inexistência do ilícito. E foi essa decisão de requerer a minha constituição como arguído que me levou a pedir a minha exoneração ao Sr. Primeiro-Ministro, na medida em que, embora um membro do Governo possa continuar a desempenhar funções enquanto arguído, entendi, e o Sr. Primeiro-Ministro compreendeu, que a continuidade em funções seria um fator de perturbação no exercício da minha atividade. Nessa medida, requeri ontem a minha constituição como arguído e depois tomei conhecimento do comunicado do Ministério Público, que fundamentalmente creio que aceita essa constituição como arguído ou a determina, não me compete a mim questionar. Indo à resposta à sua questão, vai-me perdoar se a minha resposta é um pouco mais longa que a sua pergunta neste caso.
O Sr. Secretário de Estado não tem tempo de resposta, tem todo o tempo.
Pronto. Então, com licença, até porque queria começar por dizer que acho muito importante que neste momento já estejamos só a discutir isso, aparentemente, como mais importante. Porque durante semanas aquilo que aparentemente se discutia era primeiro uma fantasiosa ilegalidade em torno da omissão de um parecer que nunca foi necessário nem existe sombra da sua exigência na lei. Depois, demonstrada essa fantasia, porque era fantasia, começou-se a discutir uma outra fantasia de que era que os critérios da lei deviam ser interpretados por tal forma que um país que cumprisse qualquer um deles devia ser incluído na lista. Foi assim, aliás, que o Sr. Deputado do CDS ao Parlamento Europeu descreveu aquilo que devia ser a interpretação desta norma. Eu sempre sustentei, apoiado em sucessivos pareceres do CEF, como aliás creio que foi há pouco explicado, que essa interpretação era absurda porque conduziria a que quase todos ou todos os países do mundo tivessem que ser incluídos na lista e que, portanto, a decisão era uma decisão que requeria uma ponderação global dos critérios e era uma decisão de natureza política, como todas as decisões de natureza política num Estado de Direito. A decisão de natureza política está enquadrada pela Constituição e pela lei e faz-se nos limites da Constituição e pela lei, ou seja, está vinculada naturalmente pela lei. Estamos neste momento a discutir, aparentemente já esclarecida a questão das fantasiosas ilegalidades, estamos agora a discutir o porquê destes três países. Bom, os vários pareceres ao longo dos anos do Centro de Estudos Fiscais sobre esta questão vão referindo, por exemplo, começando com o primeiro de seis pareceres produzidos na legislatura passada sobre a saída do Panamá, parece um daqueles maus alunos que estão sempre a ir ao exame a ver se vencem o júri por cansaço. Sr. Deputada, eu lá chegarei, tenho que me dar tempo. As razões são mais breves do que são menos breves do que as questões. Já lá vou. Dizia eu que o CEF afirmava que era importante, face ao Panamá, era importante, face aos outros países, que se considerasse, uma vez que havia a possibilidade de trocas de informações, havia convenções sobre troca de informações, sobretudo na altura convenções bilaterais, que se considerasse a avaliação que o Fórum Global da OCDE fazia sobre o cumprimento dessas obrigações. O CEF também refere que se devia ponderar a revisão global da lista. Uma segunda circunstância que nós encontramos é que sucessivos governos assinaram sucessivos acordos internacionais ou subscreveram promessas face ao país e territórios no sentido de retirarem esses países ou territórios da lista. E, portanto, Portugal teve, em pelo menos dois governos anteriores ao nosso, uma política externa que indiciava uma posição do país no sentido de rever aquela lista e de retirar alguns países da lista. Essas promessas foram feitas, nunca foram cumpridas em nenhum país, e a nós parece-nos que é mau que um país passe por mentiroso nos círculos internacionais. Razão pela qual entendemos que era necessário proceder ou iniciar um processo de revisão daquela lista. Há uma consideração política de base importante. É que, neste momento, com os instrumentos bilaterais e multilaterais que existem, é quanto a nós mais importante haver acesso à informação que reside noutros países do que ter os mecanismos daquela lista. E, portanto, restringimos a nossa análise àqueles países que cumprissem, basicamente, os critérios de terem connosco um mecanismo bilateral ou multilateral de troca de informações e tivessem uma avaliação positiva por parte da OCDE e não houvesse metido obstáculos em relação a essa troca de informações. Isso restringe logo, é o primeiro momento, a decisão política de rever a lista e uma restrição do universo de países que podia ser considerado. Um segundo momento foi pensar, fazemos uma revisão global, retirando todos os países que cumprem o critério, ou fazemos uma revisão cirúrgica, retendo apenas alguns países. Estamos, neste processo, a iniciar um caminho novo no que toca à aplicação pela administração fiscal das normas de combate à fraude e evasão fiscal. Portanto, pareceu-nos que, em vez de retirar todos, se deviam retirar apenas alguns. Se devia retirar, se devia ajuizar posteriormente qual era esse resultado e também não se devia colocar a autoridade tributária na obrigação imediata de ter que alterar os seus procedimentos relativamente a um conjunto vasto de jurisdições. Era, portanto, preciso escolher um conjunto de jurisdições. Qualquer destas três jurisdições tinha, no nosso entendimento, razões muito válidas. Primeiro, havia um critério que as colocava à frente de outras. Todas estas três jurisdições aderiram também a mecanismos multilaterais de troca de informação financeira. Ou seja, além dos pedidos de informação, nós teremos, se esses países cumprirem as suas obrigações, já este ano, relativamente a Jersey e a Man, e no próximo ano, relativamente ao Uruguai, acesso à informação financeira de residentes em Portugal que disponham de contas financeiras nestes países. E isto é, portanto, um primeiro critério que nem todos os países que eles cumprem, que estes três países cumprem. Depois, há um conjunto de considerações mais multifacetadas e políticas em relação a cada um deles. Jersey, que aliás está documentado que já era uma prioridade, Jersey é um país em que há uma importante comunidade portuguesa. Foi essa a fundamental razão para se colocar Jersey como uma prioridade. A Ilha de Man, e uma vez que estávamos a escolher o Fórum Global da OCDE como critério, a Ilha de Man é, de todos os países avaliados e que estavam na lista, o único que obtém a classificação máxima nos termos do Fórum Global. Aliás, o cumprimento das regras pela Ilha de Man, por exemplo, da OCDE, é avaliado como sendo superior ao cumprimento que é feito pelo nosso país. Quanto ao Uruguai, o MNE exprimiu uma preocupação no sentido de, tendo em conta as relações diplomáticas e as relações económicas, repare que o Uruguai, ao contrário dos outros territórios, não é um microterritório, é um país relevante com o qual Portugal tem, além de antigas relações históricas, já fez parte de território sob administração portuguesa. É um país com o qual Portugal tem relações diplomáticas e económicas importantes e que, portanto, no entendimento do MNE, se estivessem cumpridas as condições e estavam, e estavam. O Uruguai devia ser uma prioridade. E, portanto, havia razões para justificar a prioridade a qualquer destes três países. Quando estamos a falar de prioridades e nestas limitações, como é evidente, as escolhas não são absolutas. E o senhor deputado dir-me-á, havia mais este ou aquele território que também podia ter sido? Sim, havia mais este ou aquele território que também podia ter sido. Há agora até mais territórios que poderão ser. Eu tenho referido que na sequência da assinatura de um acordo internacional com Hong Kong para troca de informações neste ano, os senhores deputados não necessitam certamente que eu explique a importância que Hong Kong tem nas relações económicas entre Portugal e a China, que Hong Kong também deve ser considerado para sair da lista. Estas são as razões para que qualquer destes três territórios pudesse ser selecionado em vez de outros, uma vez definido não só qual era o critério, mas também que não deviam ser todos retirados de uma só vez.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. As suas respostas suscitam muitas perguntas e, portanto, eu vou aqui tentar cronologicamente voltar ao início. Só que para voltar ao início vou ter que mudar de tema novamente para depois voltarmos então às offshore. Porque disse aqui uma coisa que eu não posso deixar de lhe perguntar, que disse que decidiu solicitar a sua constituição como arguído, tendo sabido que tal ia acontecer, e nós, de facto, sabemos que tal ia acontecer por um comunicado da Procuradoria-Geral da República. O que eu lhe pergunto é como é que teve conhecimento de que isso ia acontecer.
Eu não tive conhecimento de que ia ser constituído como arguído. Eu tive conhecimento de que havia arguídos constituídos no processo. Tive conhecimento por relações funcionais. Tem sido, aliás, amplamente divulgado que o meu chefe de gabinete é uma das pessoas que foi constituída como arguído, e o meu chefe de gabinete informou-me desse facto. Essa é a razão pela qual eu sei que existem arguídos constituídos e a razão pela qual eu sei qual é o objeto do processo. Nunca tive conhecimento de que ia ser constituído como arguído, admito que fosse, não tenho nenhuma informação relativamente ao processo. Optei, porque nestas coisas as situações são mais facilmente resolvidas se as anteciparmos, e eu decidi, bom, não vale a pena ficarmos aqui semanas à espera a ver se sou ou não constituído arguído, mais vale requerê-lo diretamente ao Ministério Público para poder exercer os meus direitos de defesa. Este foi o meu raciocínio e nunca tive conhecimento que isso é constituído como arguído.
Pois não foi isso que percebi das suas primeiras palavras. Percebi exatamente o seguinte: em todo caso, quer tenha deduzido, quer tenha conhecido, o resultado foi de facto esse. Bom, voltando à questão que aqui e à questão fundamental que aqui nos traz. A resposta que deu é que, basicamente, retirou estes três territórios, ou este país e estes dois territórios. Aquilo que motivou a escolha foi muito simples, foram questões diplomáticas. Foi isso que me disse, em relação quer a Gérsia, quer ao Uruguai. E eu até poderei perceber esse critério, só que ele não é aquele que está escrito na legislação portuguesa e aquele que a legislação portuguesa elegeu. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, primeiro, porque é que isso não foi dito logo inicialmente, quando a pergunta foi feita, porque, obviamente, ter-se-ia percebido as coisas de outra maneira. E, portanto, eu gostava de lhe perguntar, quando o ministro Mário Centeno disse aqui a retirada de países dessa lista é uma ação coordenada com a autoridade tributária e é uma análise que é feita, um estudo que é feito do cumprimento de todas essas exigências. Estas exigências eram as exigências do artigo 63D, não eram exigências do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E mais acrescentou, e a informação que eu tenho é que todos esses territórios, todas essas jurisdições cumprem esses requisitos. O que o senhor secretário de Estado me está a dizer agora é que eles não cumprem esses requisitos, mas que há outros motivos ponderosos para os retirar da lista. É isso?
Senhora deputada, eu posso estar a ser especialmente pouco claro hoje, e admito, mas eu disse, se me permite, exatamente o contrário. Aquilo que eu disse foi: este país e estes dois territórios e outros no mundo cumprem as condições legais para ser retirados da lista. Este e outros. E esse trabalho de determinação, estes cumprem, é que tem que ser feito com a autoridade tributária. É que tem que, aliás, convenhamos, não é assim um trabalho excessivamente complexo verificar se existem ou não instrumentos bilaterais ou multilaterais de troca de informações, verificar qual é a avaliação que é feita pelo Fórum Global da OCDE e depois há uma pergunta que é feita e foi respondida negativamente, existem obstáculos conhecidos à troca de informação nestes países. E, portanto, estes e outros cumprem os requisitos legais. Como eu disse, toda a decisão política, e esta também, tem que ser enquadrada pela Constituição e pela lei. Agora, como é uma decisão política, a questão seguinte é: dentro de todos estes territórios que podiam ser retirados da lista, legalmente, vamos escolher apenas alguns para serem retirados. E aqui entram as considerações de política económica, de relações diplomáticas e as outras que eu referi. E, portanto, os dois momentos têm que ser separados. A verificação da legalidade e, depois da verificação da legalidade, a escolha política.
Quem verificou a legalidade foi o Sr. Secretário de Estado e só o Sr. Secretário de Estado.
Eu raramente faço coisas sozinho. O membro do Governo, felizmente, tem algumas pessoas habilitadas para o ajudar e também já agora, como creio que o Sr. Diretor do CEF terá confirmado há pouco, ele foi contactado, foram contactados também outros serviços da Autoridade Tributária. Eu, de facto, dada a hiperabundância de pareceres que existem, não quis dedicar o meu tempo a vamos agora pedir pareceres para me responderem aquilo que já responderam nos 20 pareceres anteriores. E, portanto, a pessoa lê os pareceres, forma uma convicção, fala com as pessoas, além dos serviços, há felizmente um conjunto de juristas no meu gabinete, eu também sou jurista e dentro desta gente toda, nunca ninguém achou que havia uma ilegalidade. Aliás, ninguém continua a achar que havia uma ilegalidade e, na última audição, também creio que ficou mais ou menos claro que os centros fiscais não acham que haja uma ilegalidade.
Sr. Secretário de Estado, aquilo que parece é que o Sr. Secretário de Estado, sabendo que havia vários pareceres e que em relação, por exemplo, a um dos países havia um parecer que dizia que ele não estava em condições de sair da lista, à cautela, não perguntou nada, não pediu parecer nenhum e tirou-o da lista. E essa é a primeira pergunta que eu gostava de lhe fazer. É porque é que, e aqui o Centro de Estudos Fiscais disse-nos isso, o procedimento habitual do anterior Governo era, quando surgia um procedimento desta natureza, a pedido naturalmente do próprio país, perguntava, pedia a opinião do Centro de Estudos Fiscais. Porque é que o Sr. Secretário de Estado acha que não deve perguntar a opinião?
Deputada, como o Diretor dos Centros Fiscais também esclareceu cabalmente, e eu posso não ser claro, mas ele foi, os pareceres são pedidos quando a iniciativa para a retirada da lista parte do país. Porque, pelo menos na minha leitura, um país ou território estrangeiro é, neste caso, um sujeito passivo da Lei Geral Tributária que tem o direito de requerer a sua saída da lista. E para informação sobre esse direito, pede-se, tradicionalmente, um parecer. E é nesse contexto, fundamentalmente, que surgem os pareceres. Esta situação não surgiu de iniciativas individuais destes países, embora todos tenham pedido num momento ou noutro. Saiu numa iniciativa do Governo. Quanto ao parecer, que creio que é sobre o Uruguai que refere, eu queria chamar a atenção para o facto que o parecer, precisamente, refere à avaliação do Fórum Global como o problema que o Uruguai tinha, relativamente à sua saída da lista, tal como a adesão à convenção, a não adesão à convenção multilateral. O parecer é de fevereiro. A Em março, o relatório do Fórum Global alterou a classificação do Uruguai. Em 2016, o Uruguai aderiu à Convenção Multilateral. Em dezembro de 2016, essa Convenção Multilateral entrou em vigor. E, portanto, quando a portaria retirou o Uruguai da lista em 1 de janeiro de 2017, as duas questões que podiam ser apontadas relativamente ao Uruguai estavam alteradas. E nessa medida era perfeitamente possível, lendo os pareceres, era perfeitamente possível tomar a decisão.
Sr. Ministro, devemos estar a falar de pareceres diferentes, porque eu o parecer que tenho, que é de 25 de fevereiro de 2015 e que diz, de facto, respeito ao Uruguai, diz que o país não está em condições de ser retirado da lista, e explica porquê, este pedido, o tal pedido de exclusão, deve ser instruído com os elementos atinentes a demonstrar que não se verificam os critérios que, nos termos da legislação nacional, são objeto de consideração na elaboração da lista em apreço, nomeadamente, e explica quais. E, portanto, eu não percebo como é que o Sr. Secretário de Estado tirou este parecer para o lixo e o substituiu por um só critério, que é o critério que nem sequer é o português, é o critério da OCDE.
Eu continuo, de facto, certamente, a ser relativamente pouco claro, mas vou tentar. O critério não é da OCDE. É a nossa escolha, que foi aquilo quando eu comecei, por isso é que a resposta é longa, é a nossa escolha, e pensávamos nós também escolha dos dois partidos que prometiam a várias jurisdições a sua retirada na lista, é a nossa escolha entender que a troca de informações é um mecanismo mais importante do que a presença na lista quando estejam asseguradas as condições de troca de informações. E, portanto, uma vez que as condições de troca de informações foram concretizadas após a emissão desse parecer de fevereiro de 2015, ou seja, o relatório da OCDE é de março e a adesão à Convenção Multilateral é de meados de 2016 e a sua entrada em vigor é de dezembro de 2016, nós podemos tomar em consideração estes aspectos adicionais.
Oh, Sr. Secretário de Estado, quantas vezes é que efetivamente Portugal e Uruguai trocaram e em quantos processos trocaram informação sobre esta matéria?
Eu, por acaso, eu creio que tenho aqui essa informação. Oh, Sra. Deputada, eu não creio que essa informação seja demasiado relevante por uma razão, ou por duas razões. Primeiro, deixe-me explicar, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, a troca de informações em pedidos individuais será sempre a de um conjunto limitado de pedidos, enquanto que a troca automática de informações se refere a um universo potencial muito grande. Ora, os países nos mecanismos multilaterais podem estabelecer reservas a trocar informações com outros países. E é evidente, tão evidente que foi, escusava ter sido comunicado como foi pelos canais diplomáticos, é evidente que estes países não procederiam à troca automática de informações se estivessem na lista. E, portanto, a retirada da lista é um pressuposto para a troca de informações automática das contas financeiras, que é, na minha opinião, a questão decisiva. Há uma segunda questão, como é evidente, que é, nós retiramos os países da lista precisamente para remover aquilo que era um obstáculo diplomático, que aliás era antecipado pela AT, aquilo que me dizem muitas vezes, é que a autoridade tributária tem menos vontade de pedir sequer essas trocas de informações, quando há este tipo de mecanismos colocados.
Sr. Secretário de Estado, começamos a ter uma discussão que é um bocadinho de o que é que nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha, porque, repara uma coisa, a legislação portuguesa diz assim, a legislação ou a prática administrativa não permitam o acesso e a troca efetiva de informações relevantes para efeitos fiscais. E o Sr. Secretário de Estado diz-me assim, mas para haver prática efetiva de troca de informação, estes países têm que já estar fora da lista negra. E a legislação portuguesa diz, para os países saírem da lista negra, é preciso, não é que haja a intenção ou que haja troca efetiva no futuro. É preciso que a troca efetiva já seja no presente. E, portanto, aquilo que está a dizer é substancialmente contraditório com o que diz a legislação portuguesa. E, portanto, se o Sr. Secretário de Estado queria ter essa discussão, eu achava até muito pertinente que tivesse apresentado essa proposta, até no Orçamento de Estado, e, porventura, até o poderíamos discutir juntamente com toda a lista. Agora, escolheu não fazê-lo. E, ao escolher não fazê-lo, escolheu tomar uma decisão que, objetivamente, contraria aquilo que diz não só a legislação portuguesa, como aquilo que dizia um parecer do Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros, problema que o Sr. Secretário de Estado resolveu não perguntando rigorosamente nada a este Centro de Estudos, caso em que eles de facto não se podem pronunciar contra, porque nada lhes é pura e simplesmente perguntado. E eu perguntei já isto ao Centro de Estudos Fiscais porque eu acho que a matéria é relevante. De facto, se houver esta troca de informação efetiva e se passar a existir, eu acho muito bem. O que eu lhe pergunto, por exemplo, é olhando, e a informação nem sequer é minha, é aqui do Bloco de Esquerda, que tem no site esquerda.net uma coisa chamada Ranking do Sigilo Financeiro, que diz, por exemplo, passa publicidade. Por exemplo, embora o Fórum Global da OCDE tenha registado melhorias no que toca ao Uruguai, há, por exemplo, qualquer indivíduo que seja, acerca do qual seja pedido uma informação, uma troca de informação efetiva, será notificado antes da resposta ser dada, sem exceções, mesmo que a notificação ponha em causa a investigação. Eu gostava de saber se esta informação está errada, se isto já não é verdade, ou se pelo contrário é verdadeiro.
Senhora Deputada, primeiro eu noto que já é, vamos recuando sucessivamente, porque o discurso sobre a legalidade vai abandonando argumentos à medida que se prova que são disparatados e criando outros, ou seja, depois do argumento do parecer obrigatório, depois do argumento de que se cumprissem uma das alíneas já bastava, agora estamos numa interpretação criativa da alínea D. Ora bem, queria chamar a atenção para o seguinte. A linha D refere à existência de obstáculos administrativos a essa troca. A informação que eu tenho da AT é que, tanto quanto nos é dado conhecer, as respostas aos pedidos têm sido satisfatórias e os tempos médios de resposta são, para o Uruguai, 5 meses, para a Ilha de Man, 5 meses, para a Ilha de Jersey, 2 meses. Isto é o que a autoridade tributária me põe por escrito. Face ao universo, note-se limitado de pedidos que havia. Agora, mais importante é dizer o seguinte, é que a saída dos países da lista não os dispensa de continuar a cumprir o critério e, portanto, e como é evidente, creio eu, há dois critérios que nós podemos apreciar melhor a priori. Existem ou não os mecanismos de troca de informações, não é? Existe ou não uma avaliação da OCDE. Há um outro critério que pode ser cumprido, que pode ser verificado a miúde, e é se os países não cumprem as suas obrigações, podem voltar para a lista. Aliás, isto já tem sido dito várias vezes. Relativamente a esse documento, que eu confesso não conheço, embora registe que a senhora deputada invoca o Bloco de Esquerda contra a OCDE, deixe-me só dizer-lhe o seguinte. Tanto quanto eu sei, eu não fui estudar aprofundadamente a legislação fiscal do Uruguai, posso agora libertar estas funções de dedicar-me isso academicamente, mas consegui ler o relatório da OCDE que se dirige à questão que a senhora deputada refere, dizendo que em 2013 o Uruguai restringiu essa prática da notificação a residentes, ou seja, sempre que a pedido de informação financeira é feito relativo às contas financeiras de não residentes no Uruguai, por exemplo, importante para nós, quando é feita relativamente a residentes em Portugal, não existe esse dever de notificação. Deixe-me já agora dizer que esse dever de notificação não é assim tão raro, porque esse dever de notificação é também com esse dever de notificação que é cumprida a convenção para evitar a troca de informações entre Portugal e a Confederação Helvética assinada pelo anterior governo.
Muito obrigada, seguida para finalizar.
Senhora deputada, terminou o seu tempo.
Posso só finalizar porque o Sr. Secretário-Estado diz que
muito rapidamente,
que não foi estudar a legislação do Uruguai. Talvez não tivesse sido má ideia para tomar esta decisão, mas se for estudar essa questão, eu gostava de saber se as companhias com sede no Uruguai são residentes ou são não residentes, porque se elas forem utilizadas em esquemas de planeamento fiscal e forem companhias com sede no Uruguai, não sei se as considera residentes e não residentes. E quanto ao que o senhor considerou de disparatado do parecer... Olha, eu só lhe posso dizer, em primeiro lugar, que hoje ficou confirmado que o pedido de parecer era o procedimento habitual e que quem invocou os serviços da administração tributária foi o Sr. Ministro das Finanças quando eu lhe fiz as mesmas perguntas que lhe fiz aqui. Se o Sr. Secretário de Estado classifica esse disparatado, poderá apenas ter essa conversa com o Sr. Ministro, enfim, se entender isso pertinente para o seu futuro, o que também não sei se será.
Muito obrigada, Sra. Deputada, com certeza, Sr. Secretário de Estado.
Sra. Deputada. O Sr. Deputado tem uma relação com as frases que parece a relação do Santo Ofício com os hereges. Ou seja, do Santo Ofício com os hereges. O Sr. Deputado tortura as frases, bate-lhes, estica-as, dá-lhe tratos de polé, até que as frases, já absolutamente irreconhecíveis, digam qualquer coisa que a Sra. Deputada pretende ouvir. Aquilo que eu qualifiquei como ridículo foram dois argumentos jurídicos que o Sr. Ministro nunca invocou e que o SEF nunca invocou de que eu tenha conhecimento. O argumento jurídico de que o parecer prévio era legalmente exigido e o argumento jurídico de que uma jurisdição que cumprisse apenas um dos critérios da lei deveria, só por isso, obrigatoriamente estar incluída na lista.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Leitão Amaro, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Secretário de Estado. Começo por um tema óbvio, e aliás, até porque o Sr. Secretário de Estado se pronunciou sobre o mesmo. Quando foi tornada pública ou tornado público o seu pedido de exoneração, foi transmitido e dito publicamente que o tinham feito, o tinha sido feito porque, e repetiu, tinham pedido para ser constituído arguídos para exercício da sua defesa. O Sr. Primeiro-Ministro alinhou nessa argumentação e disse, aliás, que não lhes podia negar esse direito. Ontem ficámos a saber que nessa altura já tinham sido constituídos arguídos. E a pergunta é se não acha conveniente que as suas declarações sejam precisadas e o Sr. Primeiro-Ministro que se deva corrigir.
Sr. Deputado, tudo o que o Sr. Deputado disse é integralmente falso. No domingo, nós não dissemos que tínhamos requerido, mas sim que tínhamos decidido requerer a nossa Constituição como arguído. E como eu já afirmei aqui, cumprindo essa decisão e após ter pedido e ter sido aceite a minha exoneração, na segunda-feira de manhã solicitei ao Ministério Público a minha constituição como arguído. Em segundo lugar, posso lhe garantir, uma vez que a constituição como arguído é um ato presencial, que não fui constituído arguído. Posso-lhe também garantir que até às 10 horas da manhã de hoje, quando cheguei a este edifício, não tinha recebido nenhuma notificação para ser constituído arguído. Não estou junto à minha caixa de correio e, portanto, naturalmente, pode ter havido qualquer diligência desde então. E queria finalmente dizer-lhe que não conheço e, portanto, não posso pronunciar-me sobre qualquer decisão do Ministério Público anterior ou posterior ao anúncio da minha decisão ou ao meu requerimento no sentido da minha constituição como arguido. A única coisa que eu conheço é um comunicado do Ministério Público de segunda-feira. Aliás, tomei conhecimento dele já depois do envio do meu requerimento, tomei conhecimento de um comunicado do Ministério Público em que se dizia, sem precisar, aliás, quaisquer datas, que o Ministério Público tinha determinado a minha constituição como arguído e que estavam em curso as diligências nesse sentido. Não disse em momento nenhum o Ministério Público que eu tinha sido constituído arguido. E que, portanto, sabendo que o Código de Processo Penal descreve essas diligências como a minha notificação para esse efeito, eu presumo que o Ministério Público está em vias de proceder, ou já procedeu, à minha notificação para esse efeito.
Muito bem, acho bonito. Acho que ficava melhor admitir e reconhecer, não são, Sr. Secretário de Estado, falsidades minhas, foi uma citação do comunicado do Sr. Primeiro-Ministro que disse não podia negar-lhes esse direito. Mais citação de comunicado da Procuradoria-Geral da República que disse, a sua expressão foi interessante para quem não quer esticar as frases, determinado, e reconheceu que a Procuradoria-Geral da República já tinha determinado a sua constituição com arguido, mas não o tinha constituído arguido. Muito bem. Por último também, a informação pública é que essa decisão foi de quinta-feira passada. Mas avancemos, Sr. Secretário de Estado. A pergunta que lhe queria fazer é se não entende que o suposto caso encerrado demorou demasiado tempo a ser reaberto e agora, quem sabe, não sabemos ainda, encerrado.
Sr. Deputado, eu percebo que isto é uma questão óbvia e, portanto, prestei, no princípio desta audição, os esclarecimentos que devia prestar. Eu percebo que o Sr. Deputado, tendo na anterior audição sido amplamente demonstrado a total inconsistência e falsidade de fundamentalmente tudo o que vem vindo a afirmar sobre os offshores, queira transformar esta audição numa questão diferente. Agora, eu não tenho nenhum conhecimento do processo para me pronunciar. Se tivesse, não o deveria fazer. Aliás, não tenho intenção de me pronunciar sobre o processo no futuro. E, portanto, se o Sr. Deputado tem questões relativas ao objeto da audição, tenho todo o gosto em responder-lhe.
Eu sugeria que não se precipitasse a dizer que não temos perguntas, temos a fazê-las, mas tenho mais uma a fazer-lhe ainda. Se no dia 16 de setembro, quando o Governo aprovou o Código de Conduta a dizer que existe condicionamento, não apenas da imparcialidade, mas também da integridade do exercício de funções, quando sejam aceitos bens de valor igual ou superior a 150 €, não achou que a integridade da sua função e a imparcialidade, que essa talvez ainda diga que se resolva com a escusa, mas a integridade não, o juízo do seu Governo não retirou as suas condições políticas para exercer o cargo?
Referindo-me à minha resposta anterior, estou absolutamente disponível para responder às questões. E também, devo dizer, a Assembleia da República, creio eu, tem todo o direito de convocar um membro do Governo ou um ex-membro do Governo, se quiser colocar-lhe questões sobre outras matérias. Eu preventivamente me coloco à disposição desta ou de outra comissão que o queira fazer.
Muito bem, acho que é revelador o silêncio, mas as perguntas ficaram e o silêncio tem um sentido. Sobre a questão da retirada de territórios da lista negra de offshores, Sr. Secretário de Estado, o que o diretor do Centro de Estudos Fiscais aqui disse é que, entendendo que deve haver um juízo global dos vários critérios, todos cumulativamente devem ser considerados, todos, e cada um deles, não há nenhum que deixe de poder ser ponderado, em primeiro lugar. Em segundo lugar, disse que sempre houve a prática serem pedidos pareceres prévios à autoridade tributária, reconhecendo designadamente que há um conjunto de informação, por exemplo, relativamente à prática administrativa, que a autoridade tributária, os serviços, têm. E a pergunta é, o que é que o levou a si a dispensar, a mudar a prática de a decisão de retirada de territórios offshore? Ainda para mais quando havia uma lei que constrangia, condicionava a discricionalidade da decisão política, havia uma lei nova e o senhor Secretário de Estado, porquê é que abdicou de pedir um parecer e porquê é que, sobretudo depois da lei, ter vindo criar critérios?
Bom, Sr. Deputado, portanto, estamos pelo menos esclarecidos de que algumas questões que o Deputado invocou no plenário, como o parecer sobre obrigatório ou a decisão não ser política, já não estão em cima da mesa. Pronto, não me repito. Bom, o Sr. Diretor do Centro de Estudos Fiscais, o que disse foi, quanto a esta matéria não havia precedente. Portanto, o Sr. Deputado está a invocar a existência de uma prática que o Sr. Diretor do Centro de Estudos Fiscais explicitamente disse. Face a esta matéria, não havia precedente, não havia prática. Porque este processo é decorrente de uma decisão política de olhar para a lista, dar uma melhor orientação à forma como se combate a fraude e evasão fiscal em Portugal e, portanto, proceder à revisão da lista. Portanto, essa prática que o senhor deputado invoca, pura e simplesmente, não existe. Como, aliás, não sou eu que o digo, face ao passado, sou diretor do CEF.
Em Portugal, todas as decisões de retirada ou inclusão em listas offshore dependeram sempre de prévios pareceres da autoridade tributária. O senhor secretário de Estado... O Sr. Secretário de Estado vem dizer que com o argumento que agora a sua decisão é política não tinha que ter parecer da autoridade tributária. Explique-me, com o argumento formal que está a utilizar, use-me razões substantivas. Porque é que acha que pode decidir sem parecer da autoridade tributária, designadamente quando, como disse aqui o Diretor do Centro de Estudos Fiscais, há várias questões, designadamente a efetividade da troca de informações, que precisa de informação especializada que o senhor não me diga que tem.
Sr. Deputado, não sei se aquilo que diz é verdade, porque confesso que não sei se as retiradas do Luxemburgo e de Chipre foram ou não objeto de parecer. Não tenho presente. Pode ser verdade, pode ser não ser verdade, não tenho presente. De qualquer maneira, são as duas únicas decisões de retirada de países da lista antes desta. E foram decisões de retirada, Sr. Deputado, quando se retira. Há todas as decisões de não retirada. Ora, além do mais, essas retiradas também não têm este precedente, uma vez que foram motivadas fundamentalmente por obrigação face ao direito europeu. Ou seja, estabelecendo o direito europeu mecanismos de liberdade de circulação de capitais e tendo diretivas que limitam a tributação destes movimentos, as nossas, a presença dos países na lista era manifestamente ilegal. E, portanto, continuo a dizer, não há nenhum parecer. Há um corpo de pareceres. O meu entendimento é, em vez de pedir sucessivamente pareceres, tipo 6 para o Panamá, talvez convenha lê-los, extrair deles conclusões. E depois há mais formas de obter a opinião dos serviços do que pedindo pareceres, nomeadamente reunindo com os serviços, como se fez, fazendo questões específicas, como sobre a existência ou não de obstáculos, como sobre quais são os instrumentos em que existem, qual é a avaliação da OCDE. E há ainda uma questão que eu confesso que também gostava que o Sr. Deputado se me dirigisse, se entender. Qual era a intenção do seu governo quando assumiu, logo no princípio, com o Qatar, no fim, com Andorra e, pelo meio, com outros países, provavelmente, quando assumiu o compromisso de os retirar da lista? Qual era a intenção do governo?
Eu percebo a sua tentação de desviar a atenção, mas devo-lhe dizer, seguramente iniciar um processo que nunca era decidido sem um parecer da autoridade tributária, e foi isso que lhe faltou. E ainda não consegui explicar porquê, mas já, eu acho que se começa a perceber porquê. Mas deixe-me dizer-lhe, Nós tivemos hoje aqui um momento que só acrescenta confusão para quem tenta perceber o que se passou. Em resposta à Sra. Deputada Cecília Meireles, o Sr. Secretário de Estado veio pela primeira vez, depois de vários debates nesta Casa, falar em razões, fundamentos que até hoje nunca tinha falado. Fundamentos que a Sra. Deputada classificou de ordem diplomática, comunidade portuguesa, relações com o Estado, o que devemos reconhecer. Depois de ter feito há 7 meses um parecer escrito que não invoga nenhum desses fundamentos, se calhar demonstra alguma incoerência e falta de razão. Mas deixe-me dizer-lhe mais. Olhando para a lei portuguesa, que o diretor do Centro de Estudos Fiscais disse, obriga a que todos aqueles critérios, um, sejam ponderados, todos, como nós sempre dissemos, e em segundo lugar, o Sr. Secretário de Estado, aliás, o Sr. Ministro das Finanças, tinha um dever de explicar relativamente a cada um deles porque é que ele está cumprido ou não. O que é que faz, chama-se o ónus de fundamentação, que o Sr. Secretário de Estado conhece bem. O que é que faz o Governo, depois destes argumentos de ordem diplomática? Até hoje a tese era a classificação na OCDE. Esse é um sub dos 4 critérios. Todos os outros são ignorados. Mas hoje teve, permita-me usar a expressão, algum descaramento de dizer, Senhora Deputada Cecília Meireles está muito enganada, porque é um parecer da Autoridade Tributária, um de, sobre o Uruguai, desfavorável, um de 2014 e outro de março de 2015. Mas uns meses depois, a OCDE veio publicar um relatório que muda a classificação. Ó, Senhor Secretário de Estado, eu espero que tenha lido o relatório. O relatório diz lá que a avaliação que a OCDE faz é do período entre 2010 e 2013. O que significa que tudo o que a OCDE pensa e diz é sobre 2010 e 2013. Depois disso, em 2014 e em 2015, a Autoridade Tributária olhou para a situação do Uruguai e disse, não cumpre. Explique-me lá onde é que as circunstâncias mudaram.
Sr. Deputado, como compreenderá, os relatórios internacionais baseiam-se em análises que decorrem num período temporal, são discutidos e finalmente aprovados. E são conhecidos quando são publicados. O Sr. Deputado poderá achar, nós devemos, em vez de confiar na avaliação da OCDE, mandar nós uma missão de fact-finding para cada um desses países e ter lá os nossos técnicos não sei quantos meses. Bom, o nosso entendimento, Sr. Deputado, naturalmente pode entender de outra maneira, é que a forma mais económica, se quiser, de o fazer, a forma que o CEF também recomenda, a forma que geralmente seguida, é para isso que servem as avaliações, é pegarmos as avaliações da OCDE. E, portanto, a questão é, a avaliação da OCDE é conhecida depois do parecer da Autoridade Tributária. E, portanto, qual é a questão? É que antes dela ser publicada, a Autoridade Tributária não a conhece.
Pois, ao Sr. Secretário de Estado, mas se quer levasse isso a sério, ter em conta a avaliação da Autoridade da OCDE, leria também no relatório que naquele ponto que invocou ser o ponto importante, que é o ponto da troca de informações, a OCDE diz, apesar de uma classificação geral positiva ao Uruguai, sobre a troca de informações há um falhanço rotundo. O Uruguai, pelos testes feitos economicamente pela OCDE, ficou demonstrado que não responde a 2/3 dos pedidos de informação. Explique-me onde é que mesmo nessa sua leitura o critério, subcritério da troca de informações efetivas está cumprido.
Tenho que continuar a ler isso, Sr. Deputado. Tenho que continuar a ler e verificar que também está explicado nesse mesmo relatório que essa não troca se refere a, fundamentalmente aos pedidos de um país, a Argentina, e que se refere a pedidos da Argentina anteriores à entrada em vigor da Convenção sobre Troca de Informações dentro dos dois países. E que, portanto, o Uruguai, tal como, aliás, outros países, aplicam os pedidos de troca de informações em factos para o futuro. E não é assim tão estranho. Volto a invocar a Convenção de Troca de Informações entre Portugal e a Suíça, celebrada pelo seu governo, em que Portugal também aceitou que a Suíça apenas trocasse informações relativamente a factos posteriores à entrada em vigor da Convenção. E, portanto, eu diria, eu tive a mesma compreensão com o Uruguai de que o governo fez parte, teve com a Suíça.
Senhor Secretário de Estado, não foi apenas da Argentina, foram vários pedidos de vários países, ponto 10 da página 9 do relatório da OCDE. Preferia que continuasse a manter-se nos factos, ou que começasse a manter-se nos factos. Mas deixe-me dizer-lhe, eu já sabia que havia um momento em que o deputado João Galamba não se conseguia aguentar. É o sinal do nervosismo típico dele, mas nós aguentamos com paciência.
Terá o desconto desta interrupção.
O senhor Secretário de Estado, a sua decisão, aliás, como eu creio que terá ouvido o Diretor do Centro de Estudos Fiscais, não cumpre o dever de fundamentação. O senhor Secretário de Estado não diz em que medida é que ponderou e com que grau e em que medida é que ficou alguma coisa demonstrado sobre os vários critérios da lei. Sim, um dever de fundamentar é um dever legal e o senhor não o cumpriu. Sim, e para além da questão política, a questão jurídica é grave e é relevante. Mas vamos terminar com a questão política. Até hoje foi-nos dito, e apesar de eu lhe ter perguntado no plenário, muitos tentaram dizer que isto era um problema, estando na lista negra, de se entregarem declarações, de serem recebidas declarações das instituições financeiras ou não. Eu chamei a atenção para isso no plenário. O senhor Secretário de Estado não me respondeu, espero que responda hoje. O Diretor do Centro de Estudos Fiscais confirmou isso. Mas é verdade ou não é verdade que o facto de se retirar um território da lista negra de offshores, daquela lista do número 2, tem consequências de diminuição da tributação, designadamente mudança, não aplicação das taxas agravadas de 35% para os rendimentos pagos de e para países fiscais, não aplicação da taxa agravada de IMI de 7,5% do imposto de mortágua, não aplicação da taxa agravada de IMT, não aplicação do prazo alargado de caducidade de 12 anos e não aplicação do regime legal das manifestações de fortuna. Há consequências sérias para além desta. Nós começámos a fazer perguntas há muito tempo sobre isto. O Governo começou por evitar responder, começou por dar umas certas respostas, hoje já veio aqui dar outras e nenhuma delas bate com os factos com que apresenta. E fugiu ao parecer da autoridade tributária.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado, bom, eu devo dizer que eu vou tentando responder às perguntas que me fazem, naturalmente não posso fazer um juízo sobre a minha competência a fazê-lo, mas a primeira questão é que as perguntas são respondidas e depois o deputado faz outras perguntas diferentes e, portanto, o dever de fundamentação é na quarta ou quinta invocação de ilegalidade depois de demonstrado que todos os outros invocados... Sr. Deputado, vamos lá ver. Sr. Deputado, não sei se pessoalmente, creio que pessoalmente, eu pelo menos lembro-me de dois deputados, um do seu partido e um do CDS, que no Parlamento Europeu, eu não digo diziam porque o tom de voz era um pouco mais elevado do que isso, que havia um parecer prévio obrigatório. Espero que estejamos todos esclarecidos que isso não tem qualquer fundamento. Depois, Sr. Deputado no plenário, o deputado Nuno Melo, numa recente reunião, diziam, basta cumprir um critério para ter que estar na lista. Fui tentando explicar que isso colocaria todos os países do mundo, ou quase, na lista, como aliás creio que o senhor deputado Sef também há pouco referiu. Portanto, vamos sucessivamente evoluindo na questão da legalidade, vamos respondendo a uns e os senhores vão criando outros, sem no momento nenhum reconhecerem. Bom, se calhar de facto aquele argumento que nós há pouco invocámos não tinha razão. Agora, o senhor deputado faz uma questão muito simples. Sim. Há um conjunto de mecanismos na lei, esse e outros, que estabelecem uma tributação agravada para os países que estão na lista negra. E, portanto, se o senhor deputado entender que esse é o melhor mecanismo tributário, tem uma excelente solução, põe todo o mundo na lista negra e tem ali tributação agravada sobre tudo. Tem um problema com o Tratado da União Europeia. Mas, pronto, fora da União Europeia e do espaço económico europeu, pode pôr os países todos na lista. Ora bem, eu tenho chamado a atenção para que a lista negra é um mecanismo que tem a sua importância, mas que tem eficácia relativamente limitada. Porque também a tributação agravada pode ser evitada por interposição de pessoas jurídicas. Aliás, agora que temos já a legislação sobre beneficiário efetivo, que creio eu será aprovada, seria talvez interessante colocar no código do IRC algumas normas que fizessem uso desse registro do beneficiário efetivo, e até creio que havia iniciativa legislativa nessa matéria. Portanto, respondendo ao Sr. Deputado, sim, há um conjunto de mecanismos. Esses conjuntos de mecanismos têm esta eficácia limitada e, no nosso entendimento, mais importante do que tributar agravadamente um pagamento de dividendos que vai daqui para Jersey, tributação que pode ser evitada com a interposição de uma pessoa jurídica em Badajoz, em que vai o pagamento dos dividendos daqui para Badajoz e de Badajoz para Jersey, que é, aliás, fundamentalmente a razão pela, é como se evita a maior parte desses mecanismos, mais vale termos mecanismos de acesso à informação financeira com territórios como Jersey, no sentido de, seja como for que lá vai parar o dinheiro, se houver de imposto de vida Portugal, temos esse elemento de informação adicional. E deixe-me também chamar-lhe a atenção para algo que o Sr. Diretor de Estudos Fiscais disse, que eu também tenho dito repetidamente, é que a presença na lista negra é um mecanismo que prejudica as relações diplomáticas e económicas com os países. Ora, repare, a questão do Panamá, desde há uns anos, ficou com uma bastante má fama porque foi associado aos Panama Papers e neste momento, portanto, parece um paraíso fiscal muito pior que os outros. Mas havia uma razão muito legítima para o governo anterior ter interesse em que o Panamá saísse da lista. É que havia um conjunto significativo de empresas portuguesas que tinham interesse em participar nas obras do Canal do Panamá e que, naturalmente, os países, o Panamá e outros, podem e exercem represálias contra as empresas portuguesas por via da sua presença na lista. E, portanto, como também disse, aliás, o Sr. Diretor do CEF, a presença na lista tem consequências que são positivas e tem consequências que são negativas e todas têm que ser ponderadas.
Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado ao Sr. Deputado de Estado e à restante equipa que o acompanha. Bem-vindos. Sr. Deputado de Estado, um sublinhado apenas prévio de agradecimento pelos serviços que prestou ao país nos últimos meses, no último ano e meio aproximadamente, e que naturalmente esperamos vê-lo aqui noutras circunstâncias. Mas, passando diretamente ao objeto da nossa audição. Bem, nós hoje já arrumámos um conjunto de argumentários que foi sendo apresentado. Primeiro era ilegal, agora a questão da legalidade está suprida, pelo menos esclarecida. Tínhamos um histórico imenso de este nervosismo. O dia está a correr mal, de facto, ali há aquelas bancadas e, portanto, isto está ali um certo nervosismo. Mas tínhamos uma questão pendente em torno do histórico e, afinal, o histórico não existe, foi dito aqui pelo Sr. Diretor do CEF. Tínhamos também a ideia da cumulativa, que eram todos os critérios, e hoje, mais uma vez, a questão da ponderação global foi afirmada pelo Sr. Diretor do CEF. Temos até a ideia de que a lista, tal como está, devia ter uma graduação diferente e que, apesar das dúvidas quanto à logística, o passo dado no Orçamento de Estado 2017 foi um passo importante para graduar de forma diferente entre quem coopera e quem não coopera. Seguindo este fito fundamental de saber quem é o beneficiário efetivo, a quem, evidentemente, a autoridade tributária, o Estado português, quererá cobrar os impostos que sejam devidos, caso não tenham sido adequadamente liquidados. E, portanto, a par disso, o Governo, no Orçamento de Estado de 2017, legislou também, em sede de alteração do Código do IRS e em sede do Código do IRC, no fundo, para tributar adicionalmente quem estava na lista. Isso obriga a uma gestão da lista, que é mais do que uma gestão da lista, desde o ponto de vista de ser inteligente. É uma combinação entre a lista, a política fiscal e querer tributar de forma adequada quem faz transferências para quem não coopera e de quem faz transferências, naturalmente, para quem coopera, delimitando claramente os dois universos. Dizer, por outro lado, que o seu Estado de Estado foi aqui bastante evidente, dois passos distintos: quem cumpre as condições e quem não cumpre as condições, e quem cumpre as condições, a quem é que devemos dar prioridade desde o ponto de vista da saída da lista. E isso ficou absolutamente esclarecido. Podemos sempre procurar esclarecer perguntas adicionais, e é para isso que o seu Estado de Estado está cá hoje. Mas, em bom rigor, eu penso que as questões têm vindo a ser levantadas foram sendo cabalmente esclarecidas. Quer em particular no que diz respeito ao Uruguai, e aos dois terços, o esclarecimento que foi dado sobre o caso da Argentina e a questão dos residentes, quer no que diz respeito às prioridades para a Ilha de Jersey e para a Ilha de Man. Fica, ainda assim, um conjunto de questões que lhe gostaria de colocar. A primeira diz respeito à política fiscal e ao facto de Portugal continuar a manter uma lista com quase 90 jurisdições. É impossível continuar a ter uma lista de 90 jurisdições, Sr. Secretário de Estado, quando em dezembro vamos ter uma lista europeia. E a lista portuguesa é claramente uma lista, que supera largamente a dos seus parceiros da União Europeia. Como é que vamos poder adequadamente gerir esse aspecto? É um elemento que se coloca hoje. Como é que vamos poder fazer boa política fiscal, competitiva no espectro do mercado único, ao mesmo tempo que temos esse conjunto de jurisdições adicionais? Há uma segunda questão que lhe queria pôr, e era conexa, que diz respeito à transposição de diretivas. Há um trabalho feito no quadro da transposição de diretivas por este Governo, que é muito importante no que diz respeito à troca automática de informações, à adesão a mecanismos multilaterais e até bilaterais, com o caso dos Estados Unidos, mas bilaterais no quadro da União Europeia e do relacionamento com os Estados Unidos, e como é que nós vamos compaginar esses dois aspectos.
Muito obrigado, Senhor Deputado. Bom, nós não sabemos qual vai ser a configuração da lista europeia, até porque ela vai depender de um equilíbrio entre países cuja política fiscal tradicionalmente não assenta na existência de uma lista, mas em outros mecanismos, e em países que assenta mais em lista, e o nosso é daqueles que assenta mais. Mas podemos antever que a lista será eventualmente mais pequena. Acho que temos que nos preparar para uma circunstância em que, com a generação de troca de informação, a grande distinção terá que ser entre a jurisdição cooperante e a jurisdição não cooperante. Porque é fácil descansar as nossas consciências com o rame-rame da taxa agravada e com o controle das transferências para offshores. Descansamos eventualmente as nossas consciências, acho que temos pouca eficácia. E creio que o Sr. Diretor do CEF disse isso, eu tenho dito isso várias vezes. O conjunto de instrumentos que têm sido adotados nos últimos dois anos transformam substancialmente as capacidades da nossa política fiscal. Porque, ao mesmo tempo que a evasão se torna mais fácil por interposição, porque hoje em dia é cada vez mais fácil criar pessoas jurídicas e movimentar dinheiro, as mesmas possibilidades tecnológicas tornam-nos mais acessível a informação no estrangeiro e mais acessível o seu tratamento. E eu acho que aqui os governos não podem ser preguiçosos. E têm que preparar o país, preparar a autoridade tributária para esta realidade, para a realidade em que verdadeiramente nós temos internamente os mecanismos que nos permitem corrigir tributação desde que tenhamos acesso à informação. E que, portanto, o acesso à informação é crítico. A OCDE tem dito em várias conferências que, no entendimento deles, este e outros mecanismos do BEPS podem transformar as capacidades dos Estados de tributar os rendimentos do património. Porque aquilo que se assistiu desde os anos 80 foi uma erosão que parecia inevitável da capacidade de tributar os rendimentos do património. Nós temos neste momento, aparentemente, instrumentos que talvez nos permitam contrariar essa tendência e devemos abraçá-los. Devíamos, se calhar, também não nos amarrar a nós próprios com o acesso a alguma informação. Porque uma das coisas curiosas é que nós temos a informação que queremos obter do estrangeiro, mas depois criamos regimes jurídicos, e eu devo dizer, já tenho dito várias vezes, é uma culpa partilhada do PSD e do PS, e do CDS. Porque em cada um dos governos foi criado um regime chamado RERT, que se baseou na ocultação de informação relevante. Foi um bocadinho mais oculta ainda no último, do que porque nem sequer havia uma obrigação de repatriamento. Mas nem quero aqui afastar as culpas que eu acho que o PS também tem nessa opção. Criou-se um regime, Sr. Deputado, em que os dados relativos aos capitais que foram objeto de um perdão fiscal por pagamentos nunca foram fornecidos à autoridade tributária. Estão no Banco de Portugal. Criou-se um regime em que nunca foi possível à autoridade tributária controlar se o número de certificados RERT emitidos pelos bancos era correspondente aos valores pagos ao abrigo desse regime. E criou-se, pior um pouco, um regime em que, se houver uma inspeção tributária neste momento e detectar que alguém tem ocultos no estrangeiro 10 milhões de euros, essa pessoa chega com um certificado RERT de 10 milhões de euros e nós não podemos saber se é daqueles 10 milhões de euros ou de outros 10 milhões de euros quaisquer. E, portanto, a nossa legislação, a nossa própria legislação, colocou-nos uma grilheta no que toca à nossa capacidade de pedir informação. Porque era muito relevante ter esta informação para pedir informação, não para tributar os valores que foram perdoados. Os valores foram perdoados e a lei fiscal não é retroativa. Mas para verificar se os valores que estamos a deixar de tributar foram aqueles relativamente aos quais houve pagamentos. Ou foram outros quaisquer. Se houve uma pessoa que aderiu ao RERT por 10, tinha 100, e estar a usar esses 10 para evitar inspeções relativamente aos outros 90. E esta é uma matéria de competência exclusiva da Assembleia da República, eventualmente ponderar a possibilidade de, respeitando aquilo que foi a não tributação dos valores em que houve pagamentos, determinados pelos RETs de 2010-2013, todavia determinar o acesso a essa informação por parte da autoridade tributária. E agora que também temos cada vez mais mecanismos de acesso à informação internacional, talvez o acesso à informação doméstica pudesse auxiliar-nos nos pedidos que temos que fazer desse acesso à informação internacional.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Queria fazer-lhe diretamente uma pergunta. Por proposta do Governo, a Assembleia da República aprovou, de facto, uma alteração ao 63D no último Orçamento de Estado. Aliás, o senhor diretor do CEF ainda há pouco fez essa, levantou algumas questões desde o ponto de vista da logística, mas cuja orientação era uma orientação adequada. Essa fratura entre duas listas, em que medida é que nos vai permitir fazer a distinção entre o que é cooperante e não cooperante, mas continuando a vigiar aquilo que pode ser uma erosão da base tributável, e essa erosão da base tributável é evidente porque ela consta da presumível lista que será constituída a partir da alteração que foi feita no último Orçamento de Estado.
Obrigado, deputado. Bom, a lista, como basicamente toda a gente que se fala nisto se refere, tem fundamentalmente a vantagem da segurança jurídica. Ou seja, uma vez que retenções na fonte e dispensas de retenções na fonte são aplicadas não diretamente pela AT, mas por um conjunto multifacetado de entidades pagadoras de rendimentos, é importante que, quando há isenção ou quando não há isenção, seja claro. E, portanto, a lista é um mecanismo completamente claro, o critério material tem que ser aplicado mais restritivamente porque introduz esse elemento de insegurança jurídica. Foi por isso que nós entendemos que havia um domínio em que ele podia ser aplicado com mais segurança, e foi para esse que escolhemos, que é o domínio das relações especiais. Ou seja, se há relações especiais, nomeadamente se a sociedade para quem é feito o pagamento é uma sociedade dominante ou dominada da sociedade que faz o pagamento, dir-se-ia que há alguma obrigação adicional, como há nos outros domínios, de verificar qual é o regime jurídico do destino. Isto serve, para evitar, primeiro evitar um caso clássico, evitar preventivamente, porque haveria mecanismos para corrigir, até mesmo para esta transferência, mas para evitar preventivamente o uso de uma jurisdição de baixa tributação para, dentro de relações de grupo, transferir rendimento de Portugal para uma sociedade do mesmo grupo, num regime fiscal mais favorável, erodindo a base. Ou seja, no nosso entendimento, delimitando bem onde é que o critério material se pode aplicar, o critério material pode ser utilizado como um mecanismo que, dispensando a presença na lista, dispensando os engulhos diplomáticos todos da presença na lista, introduzir uma proteção adicional da base tributável portuguesa, neste caso de transferência internacional de rendimentos. Não é um mecanismo perfeito, nenhum dos mecanismos aqui é perfeito, é também um mecanismo que pode evoluir. Eu acho que há um domínio em que verdadeiramente nunca podemos falar em estabilidade fiscal, que é o das normas anti-abuso, porque as normas anti-abuso têm permanentemente que aprender com os abusadores e, portanto, a experiência na aplicação deste tipo de regras pode determinar no futuro evoluções nesta mesma norma.
Uma questão que lhe queria pôr, muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, diz respeito à triangulação no espaço da União Europeia. Há pouco já aflorou um pouco essa questão, mas a questão da triangulação é muito relevante, porque acaba por tirar eficácia à lista. E especialmente ela retira-lhe eficácia quando ela é de elevadíssima dimensão, permitindo que a base tributária possa ser erodida, sem que daí nós consigamos retirar nenhuma consequência. A cooperação, a troca automática de informações terá impacto nesta dimensão, mas a verdade é que a troca automática de informações é fundamentalmente para residentes com contas no exterior. E, portanto, há aqui um gap que falta fechar e que era importante perceber quais são os passos seguintes para fechar esse gap.
Sr. Deputado, bom, eu creio que um dos gaps que agora temos condições de fechar, referi ainda há pouco, é a questão do beneficiário efetivo. As diretivas comunitárias que limitam a tributação de certos pagamentos, como royalties, juros ou dividendos, admitem a presença de cláusulas anti-abuso. E, portanto, aliás, nós temos em regimes como o do Participation Exemption, desde o orçamento para 2016, uma cláusula anti-abuso ao abrigo daquilo que está na diretiva. E, portanto, parece-me que devíamos conciliar o beneficiário e o beneficiário efetivo com essa cláusula anti-abuso. E devíamos ponderar que, quando o beneficiário efetivo de uma operação em triangulação, isto é, de um paraíso fiscal, que essa, que de qualquer maneira a cláusula anti-abuso se limitasse à aplicação de isenção. Tudo aqui fala de coisas que devíamos fazer, quase me esquecendo que já não estarei presente na preparação do Orçamento de Estado para 2018 e, portanto, não poderei ter aí qualquer intervenção. Pronto. Outras correções do mecanismo de triangulação. Bom, o mecanismo de triangulação é muito importante nas transferências em que não muda a pessoa jurídica. Transferências para offshores. Eu posso fazer uma transferência para uma conta minha numa offshore. E tinem as campainhas do modelo 38. Mas se fizer uma transferência para uma conta minha em Madrid e depois de Madrid fizer uma transferência para o Panamá, até podem tinir campainhas em Madrid, mas como é um português ninguém liga. E aqui não tinem campainhas nenhumas porque a transferência não foi feita de cá, foi feita para a Espanha, não tem problema nenhum. Agora, se eu tiver a possibilidade de ir diretamente ao território ou país que são privilegiada e perguntar: o Sr. Tadeurico Brilhante Dias, apesar desse seu aspecto modesto, tem ou não 20 milhões escondidos numa conta em Jersey? Havendo um mecanismo de troca de informação, posso. Não havendo, o dinheiro passa calmamente por Espanha, não toca campainhas nenhumas, fica lá nesse paraíso fiscal e nós não temos acesso, porque há uma zona de opacidade.
Bem, infelizmente nem escondidos, nem sem deixar de ser escondidos. Portanto, muito bem. Então nós vamos fechando o modelo. Portanto, o modelo que nós estamos a que o Governo nos últimos meses foi construindo, e foi por isso que fiz este conjunto de questões, foi a de atuar sobre a lista e sobre a legislação que informa a lista, ao mesmo tempo que fez transposição de diretivas comunitárias no âmbito da troca automática de informações, construindo um edifício legal que não está completo, nem estará, e agora nós temos na Assembleia da República a discussão sobre a transposição da diretiva de branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. E, portanto, se nós temos vindo a percorrer este caminho, é um caminho de combate à fuga, à fraude fiscal, à evasão fiscal, ao mesmo tempo que a União Europeia, por exemplo, também vai procurar legislar na base tributável comum no quadro da União Europeia. Por isso, há uma questão final que lhe queria colocar, que é a seguinte. Depois deste percurso que nós fomos fazendo, desde o ponto de vista do Governo, com proposta de lei, decreto de lei, portaria, e também a Assembleia da República, com as alterações, foi suscitando. A questão que se levanta é: este Governo, com este Ministro das Finanças e com este Estado dos Assuntos Fiscais, tem tido uma trajetória de combate à fraude, à fuga e à evasão fiscal. E se há uma marca deste Governo nos últimos meses, e neste último ano e meio, é a de uma transposição de diretivas, é uma de legislação em torno até do acordo bilateral da União Europeia-Estados Unidos no quadro da troca automática de informações. Aliás, se há crítica que lhe fizeram nos últimos meses, foi de querer ir longe demais, como bem sabe. E, portanto, esta é uma questão final. É a trajetória que nós temos tido e que este Governo tem tido é de forte combate à fraude e à evasão fiscal, aliás, no qual se inscreve a sábia decisão de publicitação das transferências ao abrigo do modelo 38. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu devo lhe dizer, embora fosse fácil concordar com a sua afirmação, que eu não creio que devamos excluir algum consenso que existe nestas matérias. Consenso, aliás, a primeira vez que nós falámos nesta questão da lista, eu disse que estava muito surpreendido pela polémica, porque pensava eu, Esta era uma linha relativamente consensual. Porque, embora tenha sido este governo que teve a oportunidade de aprovar alguns dos mecanismos, há uma linha continuada do Estado português. A linha continuada, aliás, de celebrar convenções de dupla tributação e dizer aos países que sairiam da lista, aderir a convenções multilaterais. Bom, este governo reforçou essa tendência, também devo dizer, reforçou essa tendência, porque essa tendência tem-se reforçado. Portanto, eu diria, o governo encontrou um contexto até internacional que entendeu aproveitar, pensando o governo que o estava a fazer, seguindo aquilo que era um desígnio nacional comum. Bom, afinal, e aparentemente, a julgar pelas recentes pressões que eu tenho visto, verdadeiramente o governo anterior tinha uma política alternativa de mentir aos países estrangeiros, prometer que os tirava da lista e depois não tirar. Pronto. E isso, de facto, este governo não estava em condições de prosseguir, porque é mau, do ponto de vista das relações externas, nós estamos constantemente a prometer coisas e não cumprir. Não é só nas relações externas, mas também nas relações externas, e isso causa um maior dano.
Sr. Secretário de Estado, eu vou ter que ter uma intervenção. O Sr. Secretário de Estado fez uma afirmação de que o anterior governo, generalizando, tinha por hábito ou tinha como política mentir aos nossos parceiros estrangeiros. Parece-me que é uma intervenção, é uma afirmação que pode ser extraordinariamente lesiva do interesse nacional, na medida em que precisamente aqueles que representam os nossos parceiros estrangeiros estarão em condições de estar a ouvir esta audição. É também alarmista, julgo que muitos dos que representam já lhe dou a palavra seguidamente. Muitos daqueles, quando se defende o interesse nacional, defende-se como Presidente da Comissão também. Muitos desses representantes dos nossos parceiros estrangeiros, como acabei de referir, têm acesso àquilo que se passa nestas audições. Isto poderá depois constar de telegramas que vão para os governos estrangeiros. Não parece que nos coloque numa muito boa posição, a menos que haja uma especificação dessa posição, e eu não posso deixar de fazer esta referência, Sr. Secretário de Estado, porque entendo que põe em causa o interesse nacional.
Sra. Presidente, deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu acho que põe em causa o interesse nacional assumir compromissos internacionais e não os cumprir. E a conclusão a que eu cheguei, depois de ver a reação dos dois partidos que entraram no atual governo, à política em geral do governo nesta matéria, não é? É que, dada a apreciação negativa de que fazem em geral da retirada de quaisquer países da lista, que não, das duas uma, ou não estão agora a ser sérios, ou então compromissos internacionais firmados no passado não foram firmados seriamente. Deixe-me dizer que esses países não precisam das minhas palavras para saber que os compromissos não foram cumpridos. Eles têm os acordos e sabem que não foram cumpridos. Aliás, alguns deles dirigem-se a este governo, como se já se dirigiam ao anterior, reivindicando o cumprimento. E aquilo que precisamente, no sentido da minha intervenção, é este. É que quando um partido está no governo e assume compromissos internacionais e depois passa para a oposição, e passa a defender uma política que inviabiliza o cumprimento desses acordos, esses partidos dão do governo a que pertenceram esta imagem, que eu afirmei ao princípio. Estava convicto que estava a seguir uma política partilhada pelo anterior governo e só chega à conclusão que não, perante as intervenções dos deputados do partido de antiga maioria.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Secretário de Estado, pelo esclarecimento. A afirmação foi que o anterior governo tinha o hábito de mentir aos nossos parceiros estrangeiros. Sr. Deputada Cecília Meireles, Sr. Deputada Cecília Meireles.
Senhora Presidente, olha, eu acho que guardarei para a minha vez, porque com franqueza não merece. Eu percebo que o seu Secretário de Estado só pode estar alterado face às coisas que tem estado aqui a dizer, com franqueza.
Senhor Deputado...
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação sobre a condição dos trabalhos, apenas para que fique registado o protesto do PCP pela forma como a Sra. Presidente acaba de intervir manifestamente no domínio da subjetividade política sobre o interesse nacional, aproveitando a direção dos trabalhos para o fazer.
Sr. Deputado, não é o meu entendimento, foi um critério objetivo que me levou a fazer esta referência e meramente objetivo. Foi um critério meramente objetivo, o interesse nacional é um critério objetivo, não é um critério subjetivo. Sr. Deputado João Paulo Correia, não?
Subscrevemos inteiramente as palavras do Sr. Deputado Miguel Tiago e julgo que devemos regressar novamente ao debate político, era onde ele nunca devia ter saído.
Muito bem, ficam os protestos registados. Para uma intervenção tem, bom, antes mesmo da intervenção da Sra. Deputada Mariana Mortágua, nós estamos com os trabalhos atrasados, temos uma previsão ainda de intervenções na ordem dos 90 minutos, temos uma audição marcada para as 2 da tarde e por isso aquilo que eu sugiro é que adiemos a audição das 2 da tarde para as 16 horas e depois as seguintes para uma hora e meia depois, cada uma delas. Se houver acordo dos grupos parlamentares, às 16 horas, depois 17h30 e depois 19 horas, ou então uma hora, 16 horas, 17 horas e 18 horas. Suficiente. Muito bem, então. Vou então solicitar esta alteração para as 16, para as 17 e para as 18, porque as anteriores podem atrasar-se um pouco. Senhora Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhor Secretário de Estado, também queria cumprimentá-lo. Eu devo dizer que, politicamente, o Bloco de Esquerda entende que opõe-se à retirada destes países da lista, por acharmos, e podemos discutir isso, que ela constitui uma legitimação dos paraísos fiscais com base em critérios cuja aplicação efetiva é muito difícil de verificar. Mas também politicamente este processo teve uma vantagem, e a vantagem é que o Bloco de Esquerda ganhou aliados inesperados na luta contra os offshores, nomeadamente o PSD e o CDS, porque dois partidos criam um RERT sem necessidade de repatriação de capitais, que durante 4 anos votaram contra toda e qualquer proposta que o Bloco de Esquerda nesta Câmara, ou nesta não, mas no plenário, apresentou e discutiu aqui na COFMA contra offshores, entre mais taxação, obrigatoriedade de publicação de transferências, mais dois partidos que criticam a lei do sigilo bancário, ou melhor, a tentativa de limitação da aplicação da lei de sigilo bancário, que é, neste momento, o princípio e a lei que mais permite... Qualquer prática que atenta à transparência das relações financeiras é perfeitamente, é de louvar que tenhamos dois aliados tão empenhados na luta contra os offshores e tudo o que isso implica em termos de planeamento e branqueamento de capitais, quando já se percebeu que algumas destas práticas que estas jurisdições aplicam são aplicadas por outras que não estão na lista negra e que igualmente foram legitimadas no passado por PSD e CDS, mas pronto, é sempre possível mudar para melhor e cá estaremos para ver se estas posições políticas depois são consequentes nas medidas que se apresentam e na forma como são aprovadas. Desde logo na discussão sobre a lei de sigilo bancário, que é uma lei importantíssima para quem quer transparência fiscal e para quem quer combater o planeamento fiscal, e também ficamos à espera de perceber quais são as posições de PSD e CDS sobre esta lei. Nós entendemos que é um facto que a questão de troca de informações é importantíssima hoje em dia, até porque a troca de informações permite taxar de outra forma, até por exemplo, de retenção na fonte. Mas, independentemente disto, A verdade é que o princípio da troca de informação não pode nem servir para legitimar offshores, que são offshores, porque têm regimes fiscais clarissimamente mais favoráveis, nem podem substituir-se a critérios fiscais que existem no enquadramento legal português. O que é facto é que a Lei Geral Tributária tem esses critérios para a definição de pertença à lista negra ou não. E nós não podemos, a meio do jogo, subverter esses critérios e dizer, bom, afinal o que conta é a troca de informação, já não interessa regimes fiscais mais favoráveis para nada. Porque isto está a criar um incentivo para que países, decorrendo-se de alguns acordos de troca de informação, mais uma vez, é difícil perceber se depois é eficaz ou não é eficaz esse mecanismo, vêm as jurisdições completamente legitimadas, quando pouco imposto se paga e quando é muito fácil instalar uma filial ou uma empresa ou um veículo que seja instalado que seja residente nesse território, já que foi colocada a questão pelo deputado Cecília Meirelles, seja residente nesse território, permitindo assim não só pagar menos impostos, como até evitar algumas das obrigações em termos de troca de informação. E, portanto, queremos dizer que não entendemos e não concordamos com a análise política que é feita sobre a ponderação entre a troca de informação e a própria constituição do regime fiscal. Mas, independente disto, o que nós queríamos compreender e discordando da decisão que foi tomada, é de facto qual é, e para começar, o procedimento desta tomada de decisão. Porque, como não há um parecer, nós não temos como comprovar se os critérios são estabelecidos ou não. Isso não é uma boa prática. Não é uma boa prática para a tomada de decisões. E quando o Sr. Secretário de Estado é impossível não lhe perguntar, e tem que ser justificado, se os únicos parceiros que nós temos dão uma opinião contrária, onde é que estão os documentos e as análises que fazem com que estas jurisdições tenham passado de uma opinião contrária para uma opinião favorável? E se não existem, se não deviam existir, pelo menos um procedimento transparente e documental sobre as decisões que são tomadas relativamente a estas jurisdições?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Bom, eu registro, mas já não é a primeira vez, aqui há alguns pontos de coincidência e algumas divergências. E, nomeadamente, admitamos uma divergência relativamente a qual deve ser a melhor estratégia e aquilo que a estratégia deve ter em consideração. Portugal é um país de pequena e média dimensão que, creio eu, tem pouca vantagem em ponderar o efeito das suas opções legislativas na evolução global destes fenómenos. E, portanto, eu percebo a questão de contribuirmos para a legitimação, percebo menos a questão dos incentivos, que a verdade é que este tipo de jurisdições têm os regimes que têm, em grande parte, independentemente da legislação portuguesa. Já não é o mesmo, naturalmente, se tratássemos de legislação ao nível da União Europeia, de legislação norte-americana, já tem um peso decisivo. Aliás, e sobre a evolução desta questão, não podemos, acho eu, ignorar que grande parte da evolução desta questão teve a ver não com questões fundamentalmente fiscais, mas com questões de combate à criminalidade, ao branqueamento e ao financiamento do terrorismo. Ou seja, foi na década passada, pela percepção que se foi agravando, que os mesmos mecanismos que eram usados para fugir ao fisco podiam financiar bombas no Ocidente, que movimentos políticos que relativamente à fuga ao fisco nunca verdadeiramente existiram com força suficiente, passaram a ter alguma maior força. É essa, acho eu, a grande explicação para a relativa alteração de panorama que nós temos, que se concretizou em grande parte no projeto BEPS da OCDE em muitas alterações à legislação que têm sido promovidas. E, portanto, eu acho que neste contexto, é que já não estamos a falar do mesmo contexto em que a lista foi criada. neste contexto, a troca de informação é mais eficiente que a lista do ponto de vista da política fiscal portuguesa. Porque a lista tem custos, do ponto de vista dos nossos cidadãos nesses países, das nossas empresas nesses países, das nossas empresas cá, que exportam para esses países. Porque, repare, podemos pensar, isto é tudo países artificiais. Quer dizer, se pensarmos, aliás, no país melhor que está na lista, que é outras ilhas do Pacífico, que eu também acho que devia ser tirado, uma vez que talvez nenhum de nós saiba exatamente que país é esse que é designado por outras ilhas do Pacífico, ou então, se não tirarmos, pelo menos nomear qual é, quais são as outras ilhas em causa. Mas o Uruguai é um país com dimensão significativa. Hong Kong, não sendo, quer dizer, Hong Kong também tem dimensão significativa, é sobretudo uma porta para o mercado chinês. E, portanto, não devemos desprezar os efeitos económicos negativos que, em casos, em alguns casos, a presença na lista tem. Segunda questão é que nós temos vindo a dotarmos de mecanismos que, na própria lei interna, permitem a correção de tributação num conjunto de circunstâncias. Verdadeiramente, cada país aspira, fundamentalmente, são das empresas, a tributar o rendimento que é gerado no seu território. O problema fundamental dos offshores, paraísos fiscais, ou como queira, é a deslocação fundamentalmente artificiosa de rendimento que é gerado cá para rendimento que é gerado no estrangeiro. Mas se eu tenho cá o sujeito passivo e tiver a informação suficiente para fazer a correção, isso é mais importante do que semear-lhe uma espécie de corrida de obstáculos que, como não somos nós, ficam mais eficazes. Quem ajuda o planeamento fiscal também, eles vão contornando, tornando menos óbvia a presença nos paraísos fiscais. Segunda questão que a senhora deputada coloca é uma questão de procedimento. Bom, as portarias, tal como os outros atos legislativos do Governo, atos regulamentares do Governo, não têm, geralmente, na base, um processo de documentação com pareceres prévios obrigatórios. Quando é que isso acontece? Quando essas decisões dependem da iniciativa de alguém. Como eu disse há pouco, a Lei Geral Tributária trata os países ou jurisdições estrangeiras como sujeitos passivos e, portanto, têm direito a sair da lista. Um país pode chegar a Portugal e dizer: peço muita desculpa, mas a vossa inclusão do meu país na lista é absolutamente ilegal e eu quero ver-me retirado. Pronto. Ainda nunca nenhum foi a tribunal para testarmos se um tribunal acharia que tem ou não condições de se indicar essa inclusão na lista, mas, pelo menos, quanto a procedimento administrativo, isso existe. E, portanto, o procedimento administrativo, o precedente de procedimento administrativo, é nesta perspectiva. O que é que aconteceu? Foi o que aconteceu em tantos trabalhos dos governos para atos regulamentares, que é que se reúnem os serviços, se discute com os serviços e se chega a conclusões, paulatinamente, que são construídas com os serviços e, de facto, não têm um procedimento que tenha sido desenhado para arranjar desculpas para depois. É um procedimento que foi desenhado para construir uma norma que depois, uma norma regulamentar, que depois se sustenta, no nosso entendimento, pelos seus próprios méritos, e tenho procurado sustentá-la pelos seus próprios méritos.
Acontece que é uma norma que é pouco clara, porque é uma norma que equipara critérios que depois, na verdade, não são equiparáveis ou não estão equiparados, porque a norma não pode dizer que todos os critérios são igualmente válidos, não estabelecer nenhum critério, e depois o decisor político decidir apenas por um, excluindo completamente os outros dois, porque isso cria não só uma lista, e discutimos isso há pouco, pouco útil, porque tem tudo e não tem nada, como cria todas as condições para decisões discricionárias e arbitrárias que sendo arbitrárias porque são subjetivas de acordo com a lei hoje em dia, têm que ser justificadas politicamente. E para serem defendidas politicamente tem que haver documentação e pareceres. Porque das duas uma, ou temos uma lei muito clara que estabelece claramente os princípios, mas se a lei dá, ou a lei dá espaço de decisão ao decisor político, e então é preciso justificar a decisão política. Foi-nos aqui dito pelo diretor dos Centros de Estudos Fiscais que ficar na lista não implica abdicar da troca de informações necessariamente. Esta afirmação, o que nos foi dito foi que ficar na lista, a manutenção de uma jurisdição na lista, não implica abdicar da troca de informações automática. E isto não é bem o argumento que nos foi dado de que ficando na lista não haveria troca de informações automática. Então é importante esclarecer este pormenor.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Quanto aos critérios. Eu tenho defendido desde o princípio que é uma decisão política, foi também a opinião dos Centros dos Fiscais. Aliás, verifica que é uma decisão política facilmente pelas ausências. Há países que preenchem direitinho e sem dúvida nenhuma todos os quatro critérios, nem sequer há necessidade de nenhuma ponderação propriamente muito complexa. Mas, todavia, são países ou territórios com quem Portugal tem relações históricas, antigas, boas relações diplomáticas e, por isso, nunca ninguém ponderou incluí-las na lista. Se entendêssemos que tinham que estar, que não havia uma mediação política, então, se calhar, alguns desses países ou territórios é ilegal que não estejam na lista. Esta e todas as listas têm sempre uma mediação política. E a justificação política não é recondutível a pareceres dos serviços, pela simples razão que aos serviços eu não posso pedir a justificação política de uma decisão. Posso pedir, e creio que isso já foi relativamente explorado e esclarecido na discussão anterior, posso pedir se esta minha opção política é possível dentro do quadro legal. Mas não posso pedir aos serviços que sustentem, que justifiquem eles as posições políticas. Da mesma maneira que a senhora deputada não pede, com certeza, a políticos que sustentem as políticas que toma enquanto deputada. Aquilo é um ato regulamentar de um membro do governo, que é o deputado Leitão Amar, tem há pouco, que tem naturalmente uma natureza política ou administrativa e a decisão política não é recondutível aos parceiros. Eu creio que me estou a esquecer de uma das questões que me colocou. Troca de informações. Do ponto de vista da nossa lei, nada impede, ou seja, nós podemos colocar o país na lista e o país decidir trocar informações connosco. A questão é que os países não estão disponíveis para essa situação. No que toca às trocas bilaterais, a questão até pode prolongar-se durante algum tempo. Mas a questão é que, para a maior parte destes acordos bilaterais, eles foram celebrados, como aliás o deputado Cecília Meirelles frisa bastantes vezes relativamente aos acordos celebrados no governo que foi de 2009 a 2011, menos nos acordos celebrados posteriormente, foram acompanhadas as convenções de compromissos de Portugal no sentido de ter os países da lista. À medida que Portugal não vai cumprindo os compromissos, os países também deixam de aplicar as convenções, os acordos bilaterais. E no que toca às convenções multilaterais, essas vão entrar em funcionamento este ano, nomeadamente, creio que é em setembro, que vão entrar as primeiras, já com Jasmine Mann. A questão que nós tínhamos, afirmada, é cada país tem a possibilidade de estabelecer reservas. Eu não troco com aquele outro país. E, naturalmente, a informação que nós tínhamos era que estes países não deixariam de formular reservas à troca de informações connosco. A questão não está em impedimento do nosso lado, nós podemos trocar com quem está na lista. A questão está na vontade dos países que estão na lista de trocarem ou não informação connosco, e essa vontade ou vai esmorecendo ou deixa de existir, e eles têm mecanismos para deixar de trocar informações connosco.
Há países que não trocam informação connosco e ainda assim não estejam na lista?
Deputada, não consigo responder-lhe à sua questão.
E há países que troquem e ainda assim esteja na lista?
Se verificar o último relatório de fraude e evasão fiscal, há dois países que estão na lista dos 30 e tal, em que há registro de pedidos de existência de trocas. E em número que são bastante inferior àquelas trocas que são feitas geralmente com outros países. Agora, a questão não é sempre binária, não é? A questão das dificuldades administrativas está na lei, porque a questão não é sempre um país coloca na lei ou num ato jurídico internacional ou numa decisão política, não troca com Portugal. Mas pode ser algo do género, eu troco, mas troco talvez em 5% dos pedidos e demoro muito mais tempo. Portanto, é difícil fazer uma análise binária de troca ou não troca, porque a realidade é mais complexa do que essa. E depois, ao contrário do que acontece com as trocas multilaterais automáticas, que essas vamos ver uma grande massa de dados de uma só vez, as trocas também dependem muito da iniciativa e, portanto, também é preciso pedirmos informação para termos troca de informação. Eu também disse que achava, disse isto salvo erro há um ano aqui, que achava que a nossa utilização destes mecanismos, mesmo bilaterais, era insuficiente e devia ser reforçada.
Falou-se aqui sobre as normas anti-abuso. Sobre a questão do controle das transferências de fundos para offshore, ele é feito pelo Banco de Portugal e tem uma lista autónoma. Mas há outras preocupações, porque neste momento as normas anti-abuso, para já não há retenção da fonte de todo tipo de rendimentos. E ainda há legislação favorável ao que permite planeamento, nomeadamente rendimentos de patentes e outros tipos de rendimentos. Mas, ou direitos de propriedade intelectual e por aí adiante. Mas, e isso foi aqui dito mais uma vez pelo diretor do Centro de Estudos Fiscais, a cobertura das normas anti-abuso fora do âmbito da lista da portaria é muito menor do que aquela que se encontra no âmbito da lista da portaria. E, portanto, não é possível dizer que uma vez retirando estas jurisdições da lista da portaria, elas ficam salvaguardadas ou ficam dentro do mesmo tipo de regime que existe para a portaria. E aqui não falamos apenas de prevenção de branqueamento de capitais, falamos de planeamento fiscal puro e duro. De que forma, para já, é que retirando da portaria não se está a aumentar a troca de informações, mas a diminuir a guarda relativamente a normas de anti-abuso. E especificamente queria que o Sr. Secretário de Estado nos pudesse dizer quais são as diferenças entre o regime que se aplica às jurisdições que estão na portaria e o regime que se aplica àquelas que, não estando na portaria, acabam por cair dentro das normas anti-abuso.
Muito bem, Sra. Deputada, eu queria talvez clarificar a questão do que é a norma anti-abuso a que se refere. Porque eu creio que a norma anti-abuso a que se refere verdadeiramente não é uma norma anti-abuso, é uma norma de tributação agravada. Ou seja, a lista funciona estabelecendo tributações agravadas ou exclusão de deduções relativamente a um conjunto de países. No que toca à lista, elas são bastante abrangentes na lei, são de funcionamento relativamente automático, porque a entidade pagadora aplica ou não aplica a isenção, aplica a taxa agravada, consoante o destinatário imediato do pagamento é um residente num paraíso fiscal, ou, no caso de imposto sobre património, aplica a taxa agravada quando o proprietário é um residente num paraíso fiscal. E esse é, de facto, um mecanismo muito alargado. O meu ponto é que é precisamente também, porque não é uma norma antiga, é precisamente também um mecanismo que pode ser contornado. As verdadeiras normas anti-abuso na nossa legislação são normas para as quais nós precisamos de informação, mas temos que dizer, atenção, esse rendimento foi gerado em Portugal, tem todo que ser sujeito à tributação segundo a lei portuguesa e houve aqui um mecanismo qualquer de ocultação, de movimentação, que é artificioso e que o fez escapar à legislação portuguesa. E o meu ponto é que para aplicar regimes desenhados contra o planeamento fiscal, mais que todos, o regime do preço de transferência, mas também outros, a informação é crítica e, portanto, temos aí de facto uma grande divisão, que é o regime da lista funciona com tributações agravadas que incidem fácil e automaticamente sobre transferências para paraísos fiscais, mas são relativamente fáceis de evitar. E à medida que o planeamento fiscal evolui, constrói facilmente soluções em que o pagamento nunca é feito para um país da lista, mas algo que está pelo meio. O mecanismo de troca de informações permite que mecanismos que são mais complexos, sem dúvida, são mais difíceis de aplicar, mas também têm mais potencial, que são mecanismos de correção da base tributária obtida em Portugal, possam funcionar. Daí a mim eu achar que a segunda via é mais proveitosa. Eu não afirmo, repare, que no critério material, que é mais uma norma anti-abuso, se quiser, critério material dos paraísos fiscais não tem nem de perto nem de longe a mesma abrangência da lista. O número de regimes abrangido é muito menor. É muito menor e tem que ser muito menor, porque todos os outros regimes, a maior parte dos regimes, têm que funcionar com base na facilidade da lista, ou seja, em grande parte dos pagamentos, em pagamentos maciços de uma instituição financeira, de facto tem que ser uma lista, porque não se pode estar a pedir à instituição que num conjunto enorme de operações esteja a ver se o critério material, fique na dúvida, o critério material se aplica ou não. Portanto, o critério material está desenhado para situações limitadas, nomeadamente situações de relações especiais. Portanto, o que está verdadeiramente, para mim, alternativa à lista, não é o critério material, mas o critério material e o conjunto de normas anti-abuso que foram sendo acrescentadas à legislação fiscal portuguesa e às quais a troca de informações pode dar alguns dentes adicionais. E já agora, o acesso à informação que está em Portugal também pode dar alguns dentes adicionais.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cecília Meireles.
Oh, Sra. Presidente, creio que não será assim.
Peço desculpa. É evidente. Sr. Deputado Miguel Tiago, não estava a querer tirar-lhe a palavra.
Não iria tão longe. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Eu julgo que vou utilizar os meus 8 minutos de seguida, portanto peço-lhe que tome nota de algumas perguntas que possam ser colocadas ao longo da intervenção. Uma primeira nota sobre o comportamento do PSD e do CDS ao longo deste processo todo. Os mesmos partidos que, enquanto no governo, permitiram que fosse ocultado do povo português um vasto conjunto de transferências para offshores, de offshores da lista negra, identificados pelo Banco de Portugal, e que traduziriam o fluxo de capitais que estava a sair do país, estão agora escandalizados ou fingem-se escandalizados com a retirada de 3 territórios de uma lista prevista na Lei Geral Tributária sobre regimes fiscais claramente mais favoráveis. Primeiro dizendo que era ilegal esta retirada dos países, depois que deixariam de ser fiscalizados no âmbito do branqueamento de capitais e combate ao financiamento do terrorismo, que iria ser um apagão, inclusivamente promovido pelo governo, para que estas transferências deixassem de ser fiscalizadas. Enfim, tudo um conjunto de acusações que veio a cair por terra, porque na verdade demais não estamos a ver aqui, senão uma tentativa de apagar o seu passado, o seu cadastro, que no que toca à relação com offshores é obsceno. Mas, Sr. Secretário de Estado, como da parte do PCP também não restam muitas dúvidas de que há um espaço para uma decisão política. Na leitura que fazemos da lei há um espaço para uma decisão política e disso não restam nenhumas dúvidas, tal como também não nos parece que possa ser colocada em causa a legalidade ou a abordagem mais ou menos legalista que façamos desta decisão do Governo. Mas isso não retira nenhuma oportunidade ao debate sobre a opção política. Também não cabe ao PCP, aliás, não é por nada que a lei diz que é o membro do Governo e não à Assembleia da República, não cabe ao PCP dizer quais são os países que tecnicamente cumprem ou não cumprem, têm ou não têm o regime fiscal, mas cabe-nos sindicar e tentar compreender exatamente qual é o benefício para o país, para os portugueses, que três destes territórios, que estavam antes identificados, deixem de estar identificados na lista referida no número 1 do artigo 63 da Lei Geral Tributária. E, portanto, compreender quais são os elementos que levaram a que esses países forem retirados. A primeira pergunta que lhe coloco, e é porque o Sr. Secretário de Estado já se deu ao trabalho de enumerar as razões, é porque é que não as disse antes. Porque não é a primeira vez que está a ser interrogado sobre esta matéria, já houve um debate no plenário, e eu não quero estar a ser injusto, mas eu não me recordo que o Sr. Secretário de Estado tenha utilizado qualquer um destes argumentos no plenário. Isso, enfim, é verdade que hoje temos aqui mais tempo para discutir, mas ainda assim é uma pergunta que eu julgo que deve ser feita. Mas as questões fundamentais, Sr. Secretário de Estado, para nós não são exatamente quais os países que constam ou não constam da lista, mas são as medidas de fundo que possam impedir que a existência de uma rede, de uma miríade de offshores, de paraísos fiscais, cooperantes e não cooperantes, mas principalmente não cooperantes, continuam a provocar, na sangria de recursos e de riqueza produzida em Portugal. E para esquemas de planeamento fiscal agressivo e até de fuga e evasão fiscal. Portanto, a primeira pergunta que lhe faço, além daquela porque é que não disse, porque é que não justificou antes, é se há ou não uma alteração na relação entre Portugal e estes territórios que justifica esta retirada, se esta retirada da lista se materializará em alguma coisa e não apenas num pró-forma em que a relação manter-se-á exatamente igual, mas estes países saem da lista. Portanto, há ou não há uma... Porque vamos lá ver, do ponto de vista ideal para o PCP, o ideal era não haver nenhum país na lista. Era todos os países trocarem informação. E era não haver paraísos fiscais. Portanto, se nós conseguirmos que na relação económica e financeira que temos com um determinado território haja uma relação de troca de informações, então, da parte do PCP, isso é um ganho e não uma perda. Mas é preciso garantir que é um ganho materializável e não apenas um ato administrativo. Portanto, que garantias é que temos de que isso pode, de facto, suceder? Em terceiro lugar, se é entendimento do Governo que a retirada da lista referida no número 1 do artigo 63 da Lei Geral Tributária tem impacto na aplicação do número 5 do mesmo artigo. Ou seja, estes territórios, porque o artigo 5 diz assim, são igualmente considerados territórios ou regiões com regime claramente mais favorável aqueles que, ainda que não constem da lista referida no número 1, não disponham de um imposto de natureza idêntico ou similar ao IRC ou, existindo, a taxa aplicável seja inferior a 60%. Portanto, se algum destes territórios, que atualmente foi retirado da lista, mantiver esta característica, juntamente com a outra que vem referida na linha B do mesmo artigo, mantém-se classificado para todos os efeitos como um território ou região fiscal claramente mais favorável, portanto, do ponto de vista da nossa relação fiscal com esse país. E termino com uma pergunta, portanto, sobre a questão que para nós é a essência de todo este debate, ou melhor, devia ser a essência de todo este debate, e que não se relaciona nem com Jersey, nem com Man, nem com Uruguai. Relaciona-se com a própria existência deste tipo de territórios, países que não cooperam, e como é que Portugal pode ou não contribuir para pôr fim à utilização desses territórios num planeamento fiscal mais agressivo que lesa o interesse nacional e contribui inclusivamente para esquemas de branqueamento, financiamento ao terrorismo, e é a disponibilidade para se ir além. A sua disponibilidade agora estará certamente limitada enquanto membro do Governo, mas a disponibilidade do Governo poderá ser-lhe conhecida. Para ir além desta, da aplicação da lei atual e de criarmos mecanismos legais que possibilitem um combate efetivo, nomeadamente a proibição ou limitação das transações, das relações, transações, pagamentos a territórios não cooperantes. Portanto, se não são cooperantes e se o Estado português sabe que não são cooperantes e que se pedirmos informação não vamos ter, deve ser proibida a relação comercial com esse território. Só devem ser permitidas relações comerciais que possamos sindicar e escrutinar. Dir-me-á, bem, mas fazem através de Espanha ou fazem através da Suíça? Bem, o primeiro contributo que podemos dar é legislar aqui e contribuir ativamente para que outros Estados optem pelas mesmas soluções. Bem, nós sabemos que o offshore não é um problema do capitalismo. O offshore é a essência do capitalismo. Portanto, podemos andar aqui todos a fingir que temos que combater os offshores, mas, na verdade, aqueles que defendem esta economia de mercado estão mortinhos. Para cá já há aí sempre uns offshores onde possam esconder a riqueza que sacaram em cada um dos países. E a última é se há ou não disponibilidade para alterar a classificação de entidade residente no sentido de taxarem Portugal a riqueza que é produzida em Portugal. Ou seja, independentemente da sede fiscal da empresa, a riqueza que é produzida em Portugal ser taxada em Portugal. Era um contributo muito poderoso que dávamos para o combate à fraude e à evasão fiscal. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, eu também saúdo que estejamos a fazer aquilo que acho que tínhamos feito desde o princípio, que é debater a opção política. Mas a verdade... Mas a verdade é que não estivemos sempre a debater a opção política. Agora, finalmente, parece que temos tempo a debater a opção política, mas passámos a maior parte do tempo a debater questões relativamente fantasiosas relativas à legalidade. Ora, Sr. Deputado, num debate em que eu salvo erro, não sei se tive 3-4 minutos para falar, num debate em plenário, eu de facto, naqueles 4 minutos, peço desculpa pelas minhas insuficiências, mas não consegui encaixar naqueles minutos a resposta às questões de legalidade que na altura se levantavam, mais a explicação do critério geral, mais a explicação de porque é que aqueles países cumpriam o critério geral, mais a explicação dos critérios relativos à escolha de cada um destes países. Portanto, quando houve tempo para o fazer, filho, não é a primeira vez que o faço, já não tenho presente qual foi o momento público em que eu já tive de oportunidade de referir, sei que não foi de facto aqui no Parlamento. Mas a razão para o que não disse antes é esta, muito simples. Já disse muita coisa antes sobre isto, também limitado pelo tempo pelas perguntas que me faziam. E, de facto, quando me acusam de ilegalidade de um ato, eu começo por responder, efetivamente, a essas questões relativas à ilegalidade dos atos. Segundo grupo de questões, o deputado se refere, tem a ver com a relação entre o número 1 e o número 5. Precisamente, o número 5 acolhe todas as jurisdições, potencialmente, que não são do número 1. E, portanto, enquanto uma jurisdição está no número 1, na lista, não é preciso pensar em aplicar o número 5, porque o número 1 recobre totalmente o número 5. Quando uma jurisdição sai da lista, aí é que se aplica o número 5. E, portanto, é quando uma jurisdição está na lista ou nunca esteve na lista, não é, que passamos a aplicar o número 5. Como eu expliquei há pouco, tem, e na minha opinião, tem que ter um âmbito mais limitado do que o número 1, por razões de segurança jurídica. A questão da questão de desejabilidade. O legislador português não pode, acho eu, de facto, estamos todos de acordo que não pode, mas também não pode atuar com o objetivo de acabar com os offshores. Acho eu, porque a nossa capacidade de o fazer é tão reduzida que é próximo do nulo, ou seja, contribuímos pouco ou nada para esse objetivo. É a minha percepção. E não o fazemos sem custo. Ou seja, as medidas que o Sr. Deputado poderia referir são medidas que têm custos para a economia nacional e que não têm, quanto a mim, efeito na realidade da existência de paraísos fiscais. Porque é que, por exemplo, não acho que se deva proibir, mas apenas tributar agravadamente, a relação com um paraíso fiscal? Porque a decisão de transacionar com um paraíso fiscal pode não ser da empresa portuguesa. A empresa portuguesa pode estar a transacionar com uma contraparte estrangeira que decide: eu atuo a partir das Bahamas ou das Ilhas Cayman. E que, se a contraparte portuguesa disser: mas eu não posso negociar aí, temos pena. E, portanto, a proibição impede uma relação negocial levada a cabo por uma empresa portuguesa que não é, sendo que a localização num paraíso fiscal não é uma opção da empresa portuguesa. Sr. Deputado, eu aqui, pesando os prós e contras para a economia nacional, acho que é o efeito que se consegue, ou verdadeiramente não se consegue. Deputado, desde logo, cada jurisdição tenta controlar o mercado negro dentro das suas fronteiras. Quanto à questão de tributar todo o rendimento gerado dentro do país, eu concordo com o objetivo. Aliás, disse há pouco, o nosso objetivo deve ser precisamente tributar todo o rendimento que é gerado dentro do país. Li a proposta do PCP e não concordo que aquela formulação, aliás, não concordo verdadeiramente que seja em torno do conceito de empresa de residente em geral que a solução está. A solução está, quanto a mim, ou a melhor solução, a que é mais produtiva, está na criação dos mecanismos de correção de base tributável dos estabelecimentos ou empresas que cá estão. Ou estabelecimentos estáveis ou das empresas residentes. Nós temos de ter os mecanismos de determinar: esta base tributável foi gerada em Portugal e, portanto, deve ser tributada em Portugal. Eu não preciso de alterar, no meu entendimento, o conceito de estabelecimento de residente para isso, sendo que, além do mais, nós, nessas coisas, estamos sempre limitados pela nossa rede de convenções de dupla tributação e pelas regras europeias, ou seja, não podemos pretender criar uma regra de residência que estenda a tributação, o âmbito que a tributação nacional pretende ter, para cima de bases tributárias que o direito europeu ou as nossas próprias convenções sobre dupla tributação reservaram a outros Estados.
Obrigada, Sr. Secretário de Estado. Vamos entrar então na segunda ronda de perguntas. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Leitão Mar. 5 minutos, sim.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu vou tentar ir fazer algumas perguntas, embora já tenha perdido esperança na resposta. E a principal é... O senhor diretor do Gabinete de Estudos, do Centro de Estudos Fiscais, disse aqui que os critérios da lei devem ser todos ponderados e que tem que haver uma fundamentação para o tratamento dado a cada um deles. E a verdade é que nós não temos evidência nem que todos tenham sido ponderados e muito menos até agora. Aliás, hoje tínhamos uma fundamentação de 2 parágrafos sobre, basicamente era a classificação pela OCDE. Hoje já crescemos, já apareceram 2 critérios, ou 2 fundamentos, eram os primeiros os diplomáticos e depois os últimos, se é esta a teoria do interesse económico estratégico para o país. E devo-lhe dizer, Sr. Secretário de Estado, que eu acho que o exemplo que deu a propósito do Panamá só me deixou mais interrogações e dúvidas. Basicamente, qualquer coisa do tipo que... O Panamá se calhar devia ter saído porque havia obras que podiam interessar a empresas portuguesas no canal do Panamá. E foi por aí fora dizendo que, bem, até agora havia uma linha continuada, era toda a gente pensava igual, tentando meter o PSD, o CDS e o PS no mesmo saco. Ó Sr. Secretário de Estado, Os acordos que foram celebrados foram acordos para se iniciar um processo de troca de informação e de apreciação das condições em que cada um dos territórios está. E tanto assim é que, em respostas a pedidos dados feitos por alguns desses países, no governo anterior, o que se fez foi pedir à autoridade tributária que os analisasse, que olhasse para as circunstâncias concretas da troca de informação e das condições de fiscalidade e decidir desfavoravelmente, porque não cumpriam os critérios da lei. Mas a sua posição é uma posição bem diferente. Retirou os três territórios da lista de offshores sem querer saber da lei. E tanto assim é evidente que não há sinal do artigo 63D, número 2, no seu despacho. E continua a tentar fugir a ele. Portanto, decide borrifando na lei. Em segundo lugar, decide sem parecer da autoridade tributária. E vem dizer que não havia precedente. Então explique-me lá uma coisa. Quando é um país estrangeiro, ou um território estrangeiro, a pedir, bem, o decisor político, para decidir bem, deve ouvir a autoridade tributária. Já se é cá dentro que a ideia vem, já não é preciso ouvir os serviços. O que é que a iniciativa tem a ver com a necessidade de ponderação, verificação técnica dos critérios? Nada. Mas a sua opção foi ignorar a lei, ignorar, ou melhor, nem sequer pedir o parecer da autoridade tributária, e pior, no caso do Uruguai, decidir contra o último parecer que tinha da autoridade tributária. Repare, podia ser uma posição legítima que demonstrasse que os pressupostos e a verificação do parecer da autoridade tributária se tinham alterado. Já agora, ouvindo a autoridade tributária outra vez sobre o assunto, mas não o fez. Durante muito tempo sustentou o argumento que isto era uma aposta diferente na obtenção da troca de informação. Pois é, mas a OCDE diz sobre o Uruguai especificamente que não cumprem os pedidos concretos de troca de informação. E não é só de um país, é de vários. Depois, sustentava que era por causa da troca automática. Já agora, convenção da troca automática assinada pelo governo anterior, acordo, adesão multilateral. Mas, afinal, diz o diretor do Centro de Estudos Fiscais e o Sr. Secretário de Estado aqui confirmou, afinal, estar na lista não é nem garantia, nem impedimento de haver troca automática de informação. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E portanto, o que nós temos aqui... Sim.
Vamos criar condições para que o senhor...
O que nós temos aqui é um processo de decisão política típico. É uma certa maneira de decidir, ignorar a lei, decidir não só sem ouvir, mas à margem dos serviços, sem fundamentar, sem cumprir o dever de fundamentação com base na lei que nos rege a todos. E por isso não há cá negócios que se façam ou aberturas para empresas portuguesas irem fazer negócios em algum lado, desrespeitando o básico do quadro vigente, quadro institucional, quadro legal e deveres de transparência e de fundamentação política. Não há, e parece-me cada vez mais grave, ouvir essas explicações e esses fundamentos. E, portanto, se acha que eu ainda não percebi os seus argumentos, que é o que tem estado a dizer aí sem o microfone, olha, tem mais uma oportunidade. Em que medida é que os quatro critérios da lei foram cumpridos? Olha, ponha-lhes vermelhos, amarelos e verdes em cada um deles, em que grau e em que medida é que eles contribuíram para a decisão. É que no seu despacho do final de 2016 só há sinal de uma parte de um deles, que é o tema da classificação pela OCDE e a adesão a instrumentos internacionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Sr. Secretário de Estado, já tivemos uma evolução no léxico. Já não é ilegal, é ignorar a lei. E, portanto, devagarinho, devagarinho, devagarinho. Lá vão aproximando-se.
Vamos interromper o tempo, por favor.
Lá vamos aproximando-se daquela circunstância em que vamos tentando surfar uma onda que já não existe. Mas deixe-me colocar as três questões fundamentais. Perguntámos ao senhor diretor do CEF se a ponderação era global. A ponderação é global. Perguntaram-lhe diretamente outras bancadas, nem foi a bancada do PS, do Partido Socialista, se havia histórico dessas decisões. O senhor diretor disse que não havia histórico. Perguntou-se ao senhor diretor-geral se queria fazer uma apreciação política da decisão ou uma apreciação técnica da decisão política, e o senhor diretor disse que não fazia apreciações técnicas de decisões que eram de facto políticas. Portanto, chegado aqui, a única questão que sobra é saber o que é que nós queremos fazer politicamente com a lista. O que é que nós queremos fazer politicamente com o combate à fraude e à evasão fiscal? Já percebemos que o Governo não tomou nenhuma decisão ilegal. Já percebemos que a decisão está estribada na lei. Já percebemos que ela foi ponderada e bem ponderada. Aquilo que é preciso dizer, e isso não compete apenas aos partidos, ou ao partido que apoia o Governo, mas também aos outros, é saber o que é que queremos fazer no combate à fraude e à evasão fiscal. O senhor Secretário de Estado já nos disse de forma clara, com atos concretos, de que a transparência é para prosseguir. Publicitou a lista, alterou o artigo 63D da Lei Geral Tributária, transpôs diretivas. Aliás, foi acusado de ir além do necessário, em particular no escrutínio de residentes e não residentes, numa das convenções assinadas pelo Estado português. Portanto, a questão é política, já não é uma questão de legalidade, porque essa, evidentemente, está subejamente esclarecida. E, evidentemente, podemos sempre tentar, como dizem os espanhóis, tentar encaracolar o caracol, mas, perdoem-me a expressão, o que nós queremos saber é opções políticas, porque quanto à legalidade do seu Estado de Estado, o assunto está arrumado e há muito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para a minha intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Sr. Presidente, é apenas para reiterar que nós, politicamente, embora achemos que a troca de transparência, e reiterar a posição que temos vindo a manifestar, embora achemos que a troca de informação é importante, tanto que achamos que somos críticos e apoiamos uma lei que a permite internacionalmente, mas também permite aceder nacionalmente a essa informação, e portanto somos coerentes na importância que atribuímos à transparência e à necessidade de aceder à informação financeira, porque essa é a melhor forma para combater o branqueamento de capitais e o planeamento fiscal. Somos críticos quanto à legitimação dos offshores por via troca de informação, porque aquilo que está a fazer na prática é dizer não há problema nenhum em serem um paraíso fiscal, desde que haja mínimos de cooperação, desde que haja mínimos de troca de informação. E temos muitas dúvidas sobre qual é a aplicação prática depois desses mecanismos de troca de informação. Eu gostaria de perguntar e de perceber quais são os mecanismos que hoje existem para acompanhar essa troca de informação, para perceber na lista de países que saíram ou que não estão e quando há pedidos, quais são os mecanismos que fazem com que um país volte a uma lista. Se depois de 4 ou 5 ou 6 pedidos a informação não vem, ou vem com atraso, se isso implica, e qual é o mecanismo? Ou se isso também fica a cargo do Secretário de Estado da altura, ignorar ou não ignorar, porque obviamente o capacidade de escrutínio desse tipo de procedimentos é muito reduzida, inclusive da parte da Assembleia da República, ainda mais de forma atempada e pormenorizada, e portanto qual é o mecanismo estabelecido para fazer o acompanhamento desses processos de troca de informação, sendo que, mais uma vez, nós entendemos que eles por si só não justifiquem retirada da lista e continuamos a entender que à luz dos critérios estabelecidos, há falta de justificação para a retirada destas jurisdições da lista. Porque se há, e se é verdade, que se comprova que há mecanismos de troca de informação, também é verdade que nada é dito sobre os restantes critérios. E nós continuamos a não ter uma análise que, pelo menos, nos enquadre. É lógico que a decisão política é do Secretário de Estado, mas qualquer decisão, por mais que nós tenhamos imigrantes num país ou boas relações diplomáticas com outro, se há uma avaliação técnica que diz que um país não cumpre de forma grave critérios legais, não há relação institucional que possa ultrapassar isso. E, portanto, esta ponderação tem que ser clara. E a questão da transparência e da troca de informação é clara, mas os restantes critérios da lei não há uma avaliação clara deles. Não há documentos nem pareceres que nos permitam avaliar claramente se são cumpridos ou não, e mesmo não são cumpridos, que nós possamos saber que o Governo tomou uma decisão sabendo que aquele país não cumpria um dos critérios, mas porque achava que havia outro que era imperativo. Mas até isso tem que ser claro e transparente. E por isso nós temos de ter uma análise documental e técnica da real situação de cada um destas jurisdições face aos critérios estabelecidos. E achamos que essa análise não existe. E não só dessa. Acho que era importante percebermos de todos os países, lista e não lista, em que ponto é que há trocas de informação ou não, até porque pode haver países que neste momento não estão nem nunca foram incluídos na lista e que devem ser. E quem sabe essa não é a conclusão a que ainda chegaremos, já que é esta abertura política também do PSD e do CDS para rever a lista, para incluir mais países, ou pelo menos para não tirar este. Presumo que isto possa significar que possamos incluir outros países na lista negra de offshores.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Cília Meirelles.
Muito obrigada, Sra. Presidente, nesta que não sei se é a última ronda, mas em todo caso, fazendo uma súmula, eu acho que esta audição decorreu, no fundo, entre metáforas e afirmações do Sr. Secretário de Estado. Eu ia dizer que muitas eram um pouco delicadas, mas depois vejo que as está a achar divertidas e a toda a situação divertida. E depois lembrei-me também que uma das vezes em que discutimos este assunto acabou com o Sr. Secretário de Estado a levantar-se e a virar-nos as costas no plenário, mesmo no fim do debate, e portanto percebo que realmente talvez estas não estejam a ser tão indelicadas assim. São daqueles momentos em que as pessoas utilizam para se revelarem a si próprias sem precisarem da ajuda dos outros. Eu creio que este é um deles. Sr. Secretário de Estado, há várias coisas aqui que ficam por explicar. Primeira, porque é que abandonou o procedimento habitual de perguntar à administração tributária se um país devia ou não sair da lista. Isto não é pura e simplesmente compreensível. E o Sr. Secretário de Estado pode dizer que é uma fantasia, que é um disparate, que é isto, que é aquilo, pode dizer o que entender. Aliás, não deixa de ser extraordinário que o Sr. Secretário de Estado refira por várias vezes o facto, dizendo que o anterior governo estava sempre a perguntar se um país podia sair da lista, como se isso tivesse alguma coisa de criticável ou de suspeito, e depois acha absolutamente natural o seu caso de retirar da lista um país que tinha um parecer negativo e não passar cartão nem perguntar nada à administração tributária. Eu não percebo porquê. Não se percebe. Porque não se pede um parecer, especialmente quando existe legislação que aponta para 4 critérios que, obviamente, e cujo cumprimento tem que ser aferido, pelo menos com um parecer técnico. Aliás, isto vem do bom senso. Não é por acaso que o ministro Mário Centeno, quando eu lhe comecei a perguntar mas porquê, mas estes países cumpram os critérios, ele disse, foram os serviços, porque é o óbvio. Porque qualquer pessoa que leia aquele artigo e queira aferir do cumprimento ou não daqueles critérios, perguntaria aos serviços. Depois, às perguntas se há ou não troca efetiva, também não respondeu. Aquilo que disse é, para que possa haver troca efetiva, algures no futuro, nós precisamos de fazer isto. Bom, é a sua opinião, mas eu gostava de a ver comprovada em factos e com a troca efetiva. E depois criou-se também aqui a ideia de que o único objetivo desta lista, aparentemente, ou de pôr ou tirar daqui país, é que haja troca efetiva. Eu gostava de saber, por exemplo, um imóvel tido no Algarve por uma sociedade de Jersey, quanto é que pagava DIMI no ano passado e quanto é que vai pagar este ano? E se é verdade que no ano passado pagava 7,5 e agora vai pagar 0,4. e se isto é ou não também um impacto concreto entre muitos outros. Depois, e por último, porque esta me parece a mais relevante, nós podemos fazer a discussão de que qual é o melhor combate aos offshores, se é ir no limite, Sr. Secretário de Estado, até se pode chegar à conclusão que o melhor é não haver lista negra nenhuma e haver acordos de trocas de informação com todos, e que isso é mais eficaz do que ter listas negras. E se essa é a sua opinião, devia tê-lo dito. Como se é a sua opinião que pôr ou retirar países naquela lista deve ser feito em torno de, um, uma informação da OCDE e, dois, critérios diplomáticos, se é essa a sua opinião, Sr. Secretário de Estado, devia tê-lo dito e devia tê-lo feito. Devia ter proposto uma alteração à Lei Geral Tributária, passando a ser esses os critérios e substituindo os que lá estão. Aquilo que não pode fazer, Sr. Secretário de Estado, é ter alguns critérios na lei e o Sr. Secretário de Estado substituí-los por outros porque entende que são melhores, porque a sua opinião não se sobrepõe pura e simplesmente à lei. E termino perguntando-lhe isto. O que seria e que discussão teríamos hoje e teríamos tido hoje se tivesse sido, por acaso, o anterior governo a, por razões diplomáticas, ter decidido retirar países da lista de offshores? O que seria e o que diria o Sr. Secretário de Estado e o que diriam os deputados do Partido Socialista? Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, de facto, vemos hoje a forma como o PSD e o CDS se fingem escandalizados em torno da retirada de três territórios, quando permitiram que milhares de milhões de euros fugissem para os territórios da lista negra e não divulgaram os dados sobre essa fuga, de facto, é uma... É por si só um elemento político que nos deve fazer ponderar sobre a natureza destes partidos e a forma como se estão a posicionar atualmente. Mas o Sr. Secretário de Estado, ficaram algumas questões, pareceu-me que ficaram algumas questões por responder daquelas que da parte do PCP lhe coloquei. Da parte do PCP também deixe-me dizer-lhe já que inteira disponibilidade para chegar a acordo sobre a formulação que dê resposta da melhor forma possível à questão fundamental que é taxar em Portugal aquilo que é produzido em Portugal. Ou seja, a riqueza gerada em Portugal deve ser taxada em Portugal. Se não é possível alterar o conceito de entidade de residente e devemos procurar outra forma, enfim, isso parece-nos que é a questão menos importante. A questão importante é dar resposta a este problema, que é como impedir que a riqueza gerada em Portugal possa sair do país para pagar menos impostos ou nenhums em outros locais e para, enfim, ser distribuída inclusivamente até como dividendos sem pagar impostos em Portugal. Há empresas em Portugal que até tendo sede em Portugal, acabam distribuindo dividendos fora de Portugal e por essa via não pagam também o imposto devido sobre essa distribuição de dividendos e os receptores não pagam o imposto devido pela receção do dividendo. Portanto, a melhor forma jurídica, estamos certos que será possível encontrar, haja vontade. E até hoje, PS, PSD e CDS mostraram vontade zero nesta matéria. Agora o PSD e o CDS estão muito zangados com os países que estão ou não estão na lista dos offshores, mas no essencial estão de acordo com o Governo, que é deve continuar a ser permitida a relação com offshores. Portanto, nisso, de facto, PS, PSD e CDS podem-se colocar todos no mesmo saco, até prova em contrário, e a prova em contrário seria ver, de facto, um Governo legislar no sentido de limitar a utilização e o recurso a offshore. O Sr. Secretário de Estado diz, bem, mas Portugal não pode sozinho pôr fim aos offshores. Isso é uma bela conversa, Sr. Secretário de Estado, permita-me, porque é uma desculpa que dá para tudo, não é? E que dá principalmente para justificar a inação e o pior que a inação é a complacência e a colaboração. E, portanto, se Portugal não pode pôr fim sozinho aos offshores, que é a constatação de um facto, não significa isso que deva colaborar e ser complacente com a utilização de offshores que lesa o interesse nacional. Offshores, paraísos fiscais, enfim, territórios, regimes fiscais claramente mais favoráveis, chame-lhe o que quiser. E, portanto, impedir, limitar, taxar de forma muito pesada as transações com entidades sediadas em offshore são mecanismos que estão ao nosso alcance e que certamente podem contribuir para que a relação de Portugal com offshore seja menor. Caso contrário, o senhor, a conversa do Sr. Secretário de Estado pareceu-me que estava a capitular perante o poder dos grandes grupos económicos que usam estes mecanismos e, portanto, nós não queremos perder aqueles alguns milhões de investimento ou algumas relações comerciais e, portanto, estamos disponíveis para perder em impostos, provavelmente um valor semelhante, com a diferença de que esse valor que se perde em impostos também podia ser investido no funcionamento do Estado. Para terminar, eu gostava só de dizer o seguinte. Nós sabemos que os offshores são-nos mostrados, aqui nas comissões de inquérito vemos, todos os partidos ficam escandalizados com o que se faz com os offshores. Como é que é possível usarem os offshores por trás desse manto de ocultação e opacidade? É a maldade dos investidores, é a falta de escrúpulos dos banqueiros, enfim. Querem-nos mostrar o offshore como uma espécie de anomalia do sistema financeiro quando nós, e do capitalismo, quando nós sabemos perfeitamente que o offshore é o sistema circulatório do sistema financeiro e do capitalismo. Mas o Sr. Secretário de Estado também não respondeu a uma outra pergunta que lhe fiz, que é, materialmente, em que é que se traduzirá a retirada daqueles três países, daquelas três jurisdições da lista referida no número 1? Percebi que não boliria com o número 5. Portanto, continuam a ser considerados, para todos os efeitos, territórios com regime fiscal claramente mais favorável. Porque essa questão não tem decisão política. A lei diz... Os territórios em que tenham uma taxa de IRC em 60% inferior à nacional são considerados territórios ou regimes fiscais claramente mais favoráveis, desde que depois cumpram mais alguns requisitos. Então, não posso agora estar a ler o artigo todo. E isso não é uma questão de decisão política. Estarem ou não estarem na lista referida no número 1 é, aquele não é. Portanto, mas além de lhes ser aplicado o número 5, ou poder ser aplicado o número 5, não sei se será ou não, porque também não sei como é que é o regime fiscal na integridade nesses países, mas do ponto de vista da troca de informações e outras questões materiais, a retirada da lista terá que efeitos práticos para que tenhamos a garantia de que não é apenas a limpeza de um grupo de países e a legitimação da continuidade de práticas que já persistem do passado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder, tem 25 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou tentar não usar, até porque já estou quase em cima da vossa próxima audição e do almoço, não é?
Já agora aproveito, Sr. Secretário de Estado, para anunciar que a próxima audição com o IGCP foi transferida para sexta-feira às 9:30 da manhã. E foram adiadas as duas outras, da Autoridade dos Seguros e da CMVM, respectivamente para as 17 e para as 18. Muito obrigada pela deixa, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom, eu queria primeiro dirigir-me a uma questão que eu confesso achei incompreensível, está a ser o Meirelles, sobre o voltar-me a virar as costas, porque eu não sou membro da Assembleia da República. Quando acaba um debate em que participo, saio, por acaso normalmente saio, pela direita, o que, tendo em conta a alocação da porta e da bancada do CDS, implica efetivamente sair com as costas voltadas para o CDS, tal como se saísse pelo lado esquerdo, ficaria com as costas voltadas para o PCP e o Bloco de Esquerda. Espero que o PCP e o Bloco de Esquerda sejam mais tolerantes com este meu necessário virar de costas, ou então adoto aquela postura de Versalhes, que é começa a sair do plenário às arrecuas, para não ser acusado de qualquer incorreção. Bom, vamos tentar sintetizar este debate que é longo. Eu, tanto quanto assisti à audição anterior, perguntaram ao diretor do Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros se o parecer era legalmente necessário. Ele disse que não. Se era uma avaliação em particular ou global dos critérios da lei, ele referiu que era global. Se ele tinha sido ouvido E ele disse que sim, embora não tivesse emitido um parecer. Se a questão era política, que foi uma coisa que deu uma enorme gritaria quando eu disse no plenário que era uma questão política, lembro-me da gritaria do PSD. Bom, agora estamos todos de acordo que há uma decisão política, tanto assim que os serviços disseram, nem sequer podem sindicar ou fundamentar essa decisão política. E perguntaram-se sobre o precedente neste tipo de situações. Eu disse claramente que neste tipo de situações não há precedente, porque esta é uma revisão da lista feita pela iniciativa do Governo. Depois, o que é que me perguntam? Porque é que eu não pedi o parecer, o tal que não era necessário? Porque é que não fiz uma avaliação em particular de cada um dos critérios, quando a ponderação é global? Porque é que não ouvi os serviços, quando um dos serviços que eu ouvi disse aqui e disse que tinha sido ouvido, acho que não fizeram nada da questão política, e porque é que eu me afastei do precedente que o Sr. Diretor do Centro de Estudos Fiscais disse que não havia? E, portanto, Sr. Deputado, a única coisa que eu lhe posso verdadeiramente responder é que manifestamente não fiz nenhuma dessas coisas que o Sr. Deputado me diz que eu fiz. E, portanto, eu confesso, também não tenho grande esperança que seja desta que eu tenho o reconhecimento de ter sido compreendido nesta matéria. Esclareci também uma questão relativamente ao Panamá. Eu não disse que o Panamá devia ter saído na lista na altura. Eu disse que interpreto, o Sr. Deputado estará em melhores condições para julgar que eu, interpreto as iniciativas do Governo em matéria de retirar ou não o Panamá da lista com base nessa ponderação. Verdade, não tenho nenhuma informação privilegiada, mas acho uma informação plausível e legítima. Ou seja, nem sequer estava a censurar que isso se fizesse. Sr. Deputado, eu não faço ideia se o seu partido assumiu o compromisso ou não. Há uma nota. Não, eu não sei se o seu assumiu ou não. Sei que o. Deputado, é muito claro que o governo. Não, já não foi o que eu fiz parte, mas foi o governo de 2009 a 2011, já não sei qual é que governo é que era, confesso, era o 18º? É mais ou menos claro que o 18º Governo, se for esse, assumiu esse compromisso. Bom, há, como sabe, já foi discutido, um texto aos estrangeiros do Panamá. Eu não faço ideia se o Primeiro-Ministro Passos Coelho reiterou ou não esse compromisso.
Sr. Deputado e Sr. Secretário de Estado, não vamos entrar em diálogo. Faça favor de continuar, Sr. Secretário de Estado.
Eu não entrei em diálogo. Eu estou no uso da palavra, tentando responder às perguntas que me fizeram dentro do tempo e àquelas que me fazem agora. Não estou a entrar em diálogo, estou apenas a calar-me quando sou interrompido.
Muito. Sr. Secretário de Estado, era o contexto de diálogo que eu queria referir, não era uma injunção dirigida em particular ao Sr. Secretário de Estado.
Porque no que toca ao retirar o Panamá, convenhamos, o 18º, o 19º, o 20º e o 20º Governo tiveram todos a mesma decisão, que foi não tirar. Pronto. Portanto, também não há nenhuma questão. Ora bem, a questão da aplicação prática, que foi referida, aliás, por vários dos senhores deputados. Bom, eu aqui verdadeiramente, já está, não quero antecipar aquilo que será o escrutínio que fará o meu sucessor desta matéria. Há, pelo menos, um instrumento público de escrutínio, que é o relatório da fraude e evasão fiscal, que refere as trocas de informações, que é público, que é apresentado a esta Assembleia da República e que, naturalmente, pode ser. Desculpa. Pode evoluir no sentido de tornar mais detalhada ou mais transparentes a matéria desta avaliação. Sra. Deputada, de facto, não pensei aqui na criação de nenhum mecanismo automático. Há duas questões fundamentais. Uma, que é uma realidade que nós já vamos conhecendo e queremos expandir, que é a dos pedidos de informação. Temos que verificar se o cumprimento dos pedidos de informação existe. A segunda questão é uma questão nova, não é? Que é muito importante, que é a de conhecermos qual é a utilidade para nós da informação financeira obtida através da troca automática. Porque não temos até agora nenhuma experiência, não há nenhuma destas para trás. Mas acho que vai ser muito interessante conhecermos o tipo de informação que vem de uma jurisdição que é uma jurisdição de baixa tributação e que, na qual provavelmente algumas pessoas podiam confiar que não havia troca efetiva de informação. Acho que é importante verificar isso. Ora, eu não posso antecipar todo o futuro. Tomo decisões que naturalmente são discutíveis, tomo o Governo, através de mim, através do Ministro das Finanças, decisões que são discutíveis e que se pode vir a revelar daqui a meio ano, daqui a um ano. A troca de informações não deu os resultados que nós esperaríamos. E se assim for, temos que olhar para isto outra vez e pensar de outra maneira. Eu, neste momento, mas não sou só eu, as organizações internacionais, nomeadamente aquela que mais trabalha nesta matéria, entendem que este é o caminho com mais potencial. Se isso se concretizar, é excelente. Se isso não se concretizar, temos que voltar a olhar para esta questão novamente. Há aqui uma questão relativa ao âmbito ou às consequências da retirada dos países da lista. São fundamentalmente aquelas que disse o deputado Leitão Amaro e outras semelhantes. Ou seja, os mecanismos apoiados na lista são mecanismos de tributação agravada. E, portanto, quando se retiram países da lista, cessa a aplicação dos mecanismos de tributação agravada. Também justifiquei porque é que acho que isto que se pode aceitar esta consequência. Primeiro, quer dizer, se achasse uma tributação agravada era boa em todos os casos, mais valia sujeitarmos todos os Estados, todos os residentes em todos os Estados, à tributação agravada. A tributação agravada tem custos do ponto de vista económico, de desencorajamento de atividades, e quanto a mim deve ser utilizada quando não temos outro mecanismo. E, nomeadamente, se um país é de facto uma jurisdição cooperante, faz sentido a tributação agravada. Portanto, no caso da senhora deputada Cília Meirelles perguntou, é muito simples, se um país sai da lista, a taxa de IMI de um imóvel cuja propriedade é de uma entidade situada em Jersey passa à mesma taxa que tem um imóvel cuja propriedade é de uma entidade sediada no Reino Unido. Creio que fundamentalmente no que toca a questões eram estas as questões. Não tenho esperança, naturalmente, que as minhas respostas tenham tidas como tendo explicado as coisas. Queria dizer, uma vez que previsivelmente, a não ser que haja uma terceira ronda, não sei se vai haver, Sr. Presidente. Então, não sei se vai haver uma terceira ronda, mas com o risco de não. Só para. Obrigado.
Sr. Secretário de Estado, muito obrigado. Cumprimentar os senhores e os senhores deputados. Está ligado. Estava ligado este também. Cumprimentar os senhores secretários de Estado, as senhoras e os senhores deputados, e perguntar se há inscrições para a terceira ronda. Não é para a terceira ronda, é para que efeito, Sr. Deputado?
Não, senhor, se quiser, eu gasto as rondas, eu gosto de gastar a terceira ronda.
Só perguntei para que efeito era, porque para aceitar a inscrição tenho que saber para que efeito é que é.
Como terceira ronda, pode ser.
Senhor Presidente, eu queria. Só um segundo, Sr. Deputado, só perguntar. Não há mais nenhum senhor deputado que queira usar a terceira ronda? Tem a palavra o Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Senhor Presidente, eu queria dizer ao Senhor Secretário de Estado que, como eu acho que ficou claro, não fiquei nada satisfeito nem convencido, nem com os argumentos, nem com a bondade da decisão. Discordei dele muitas vezes, e designadamente nestes dois casos que aqui estão em cima da mesa, do GAL das viagens, que não era o tema da audição, e este tema, e mais em algumas outras coisas. Acho que o tema das transferências para offshore, mais do que por ele, eu acho que não foi verdadeiramente por ele, foi sobretudo pelo Primeiro-Ministro, não foram tratadas com a mínima decência democrática. Dito isto tudo, não sei se o Sr. Secretário de Estado se irá sentar aqui ou nas cadeiras do Parlamento em breve, o que seja, queria-lhe transmitir o desejo de felicidades pessoais na sua vida e o debate democrático, mesmo quando muito intenso, baseado nas nossas convicções, não nos deve impedir de cumprimentar os adversários políticos. Eu acredito que, apesar de tudo, com interpretações diferentes do interesse público, estamos cá todos nesta sala com acreditar que estamos a servir o país da melhor forma e, portanto, queria-lhe deixar este cumprimento pessoal, não deixando de reiterar as profundas divergências pessoais e discordâncias pessoais. Mas queria dizer...
Melhor assim, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Não, é apenas para reiterar, antes do Sr. Secretário de Estado fechar, que para a bancada do Partido Socialista foi uma honra apoiar o Governo, em particular nesta pasta. Acho que se fizeram muitos progressos e penso que, em grande medida, deixou uma marca muito positiva para o país. Isso é o que fica, no fim de contas, porque todos os cargos em que servimos a causa pública são transitórios, os de governo, por maioria de razão. O importante é deixar uma marca positiva e o grupo parlamentar do PS não quer deixar de reiterar mais uma vez o apreço que teve, não só em apoiar as decisões do governo, mas apoiou convictamente boas decisões no interesse do país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É também para dizer que, no contexto de ter sido uma honra para mim ter desempenhado estas funções ao longo de 2 anos, foi também uma honra exercer esta parte destas funções, que é comparecer perante a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Administrativa na atividade de, no fundo, fiscalização que esta Comissão faz da política do Governo e da política do Ministério das Finanças. É um grande orgulho ter tido este tempo de serviço público. Tenho que dizer que antecipava que o Taleta Omar não tivesse ficado convencido com os meus argumentos, como geralmente tem acontecido, mas também tenho que sublinhar que, efetivamente, embora o debate político nesta Comissão seja um pouco acalorado, tenho que trazer a reflexão, e não estou a culpar os senhores deputados, mas a refletir globalmente, talvez, às vezes, um pouco excessivamente acalorado, mas também faz parte desta missão, de todos, a discordância, a troca de opiniões e, portanto, volte ou não aqui para o Parlamento, continuarei, nas palavras de um ex-líder do seu partido, a andar por aí e, portanto, estou certo que voltaremos a ter a oportunidade de discordar no futuro.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Cabe-me, conjunturalmente, também neste momento, em nome da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa, registar as palavras do Sr. Secretário de Estado, agradecê-las e, naturalmente, agradecer em nome da Comissão e do Parlamento a disponibilidade que, nesse exercício de funções, teve sempre para colaborar com esta Comissão e os debates mais ou menos acalorados que aqui tivemos e que fazem parte, como disse e bem, da fiscalização que a Assembleia da República deve fazer em nome dos cidadãos da atividade do Governo e para a qual o Governo deve estar e esteve sempre disponível. Senhores deputados, assim termina esta nossa audição. Os trabalhos seguirão à tarde conforme a última informação disponível e, portanto, às 17 horas teremos a audição do Instituto de teremos... Não. Da... Exatamente, a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e depois teremos às 18 horas a CMVM. Claro, com certeza tem a palavra o Sr. Deputado Leitão Amar.
Também pediu?
Desculpa, Miguel Tiago.
Ah.
É a força do hábito, Sr. Deputado Leitão Amar.
Sim, geralmente interpelações são do Sr. Deputado Leitão Amar. Mas... Sr. Presidente, há pouco nós adiantámos as audições que ainda falta realizar durante o dia de hoje por, se não estou em erro, uma hora. Adiantámos todas uma hora
porque eram três. Entretanto, o IGCP só passou para sexta-feira, portanto, talvez possamos regressar ao horário anterior e começar às 16 a próxima, sendo que a próxima é a Autoridade de Seguros e depois às 18, se não estou em erro, a CMVM, se houver acordo de todos os grupos parlamentares, evidentemente.
Sr. Deputado, eu tenho a certeza que os senhores dois vice-presidentes presentes tomaram boa nota do apelo do Sr. Deputado e que é bem dos trabalhos. Agora, como sabe, não tenho competência para agendamento de trabalhos. Os senhores vice-presidentes têm em substituição da Sra. Presidente e, portanto, eu acho que é do interesse de todos. Regista-se e tentaremos proceder dessa forma.
Sr. Presidente,
Sr. Vice-Presidente,
não vejo objeção nenhuma e até fiquei um pouco surpreendido quando vi este agendamento para as 5 horas. Portanto, se todos os grupos parlamentares puderem às 16 horas, eu penso que seria o mais razoável. Estou a falar enquanto mesa, não é?
Uma coisa, eu peço desculpa, a reunião está encerrada e vamos tratar pela forma adequada esta questão do agendamento dos trabalhos da tarde e procederemos em conformidade. Muito obrigado.